tomarem as posições. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia também às entidades representativas dos profissionais das terapêuticas não convencionais. Muito obrigado pela vossa vinda. Estamos no âmbito do grupo de trabalho do Ato em Saúde, uma proposta do Governo, uma PPL, PPL 34, que deu entrada a 14 do 10. Foi discutida na generalidade a 19 do 10 e baixou à Comissão sem votação, conseguindo com o intuito de poder ser melhorada por um período de 60 dias, tendo esse prazo já sido prorrogado por mais 60 dias até ao dia 18 do 4. Estamos, como disse, no âmbito da criação do grupo de trabalho do Ato em Saúde e, como sabem, a presente proposta procede à definição e regulamentação dos atos do biólogo, do enfermeiro, do farmacêutico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo, prevendo as competências para a respectiva prática, bem como as consequências legais para aqueles que o executam sem a necessária habilitação. Na apreciação do diploma, ou na apreciação ao diploma, o Governo apresentou a referida PPL como sendo fundamental para garantir uma melhor cooperação no seio de equipas multidisciplinares, eliminando redundâncias na execução de atos e salvaguardando com legislação apropriada os respectivos perímetros de atuação e competências de cada ato. Por isso, na mesma apreciação, o Governo considera fundamental o envolvimento de todos os parceiros sociais e ordens profissionais e ou associações profissionais. No âmbito deste grupo de trabalho têm sido ouvidos os diferentes agentes envolvidos, portanto, esperamos que das diferentes audições resulte um conjunto de sinergias indispensáveis a esta melhoria desta PPL em questão. Sendo o universo da saúde em geral e o da prestação de cuidados de saúde em particular um universo bastante heterogéneo e bastante complexo, com inúmeros profissionais de saúde associados, o Governo e a Assembleia da República consideram essencial definir com o maior rigor possível o ato em saúde praticado pelos diferentes profissionais, no sentido de evitar algumas zonas de conflitualidade ou sobreposição dos diferentes atos. Sendo também um setor de altíssimo grau de diferenciação e de diferentes níveis de intervenção, o Governo entende que deverá ficar para uma fase posterior a definição e regulamentação de atos em saúde levados a cabo por outros grupos profissionais, como é, por exemplo, o caso das terapêuticas não convencionais, e, por conseguinte, o presente diploma não prejudica a aplicação, segundo o Governo, a aplicação de futura regulamentação específica no que diz respeito ao exercício das profissões de saúde. Também gostaria de dizer que foram ouvidos até agora e no âmbito do grupo de trabalho as diferentes ordens e a autoridade da concorrência, sendo que hoje entendemos ouvir, pela expressão que têm, as terapêuticas não convencionais, com vista também ao envolvimento no próprio processo. Dizer-vos também que foram pedidos pareceres escritos a diversas entidades, ao Conselho Nacional para as TNCs, aos Sindicatos Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde em áreas de diagnóstico e terapêuticas, os sindicatos, o SINDIT, a Associação dos Profissionais de Fisioterapia, de Podologia, de Optometria, terapeutas da fala, técnicos de análises clínicas e saúde pública, técnicos de anatomia patológica, audiologistas, cardiopneumologistas, higienistas, ortoptistas, técnicos de radiologia, radioterapia e medicina nuclear, a Associação dos Técnicos de Radioterapia, Associação Portuguesa dos Técnicos de Prótese Dentária, de Terapêuticas Ocupacionais, da Federação Nacional dos Médicos, o Sindicato Independente dos Médicos, a Federação dos Sindicatos das Funções Públicas e Sociais e os Sindicatos dos Enfermeiros. Já foram recebidos contributos de entidades como a Associação dos Profissionais de Serviço Social, da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, da Sociedade de Psicanálise, um parceiro do Colégio de Psiquiatria da Infância e Adolescência, a Federação Portuguesa de Psicoterapia, da Sociedade Portuguesa de Grupo Análise e Psicoterapia Analítica, da União das Medicinas Naturais, da Associação Portuguesa de Fisioterapeutas, da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, da Associação de Profissionais de Serviço Social, da Associação Portuguesa de Saúde Ambiental, da Ordem dos Farmacêuticos e do Sindicato Nacional dos Profissionais TNCs e Integrativas. Posto isto, eu sugeria que ouvíssemos alguma interpelação numa fase inicial dos senhores deputados e depois passássemos à respectiva audição. À partida, estabelecemos um tempo de 5 minutos que poderia ser concentrado numa só pessoa, distribuído, enfim, se as diferentes entidades trouxerem mais do que uma pessoa e se o entenderem, distribuí-lo pelas pessoas que assim o entenderem. E depois, no final, voltaríamos, eventualmente, se houvesse alguma interpelação por parte, novamente, dos senhores deputados, voltaríamos a dar a palavra aos senhores deputados. Sendo assim, eu começaria por dar a palavra ao deputado Miguel Santos, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este grupo de trabalho da Comissão de Saúde. Esta sala é um bocado ingrata porque é assim muito aberta em anfiteatro e para quem está aqui centrado tem que andar com a cabeça de um lado para o outro, mas se eventualmente não conseguir ver-vos a todos por esse motivo, estarei atento naturalmente àquilo que nos trouxerem em termos de exposições e de argumentação. Eu represento o Partido Social Democrata, sou deputado do PSD, este grupo de trabalho, como o Sr. Coordenador já fez referência, são constituídos no âmbito da Comissão de Saúde, normalmente, aliás, é assim que deve ser, quando os processos legislativos são mais complexos e requerem a participação de mais intervenientes externos à Assembleia. E, portanto, é exatamente neste contexto que aconteceu este grupo de trabalho desta proposta de lei do Governo dos Atos em Saúde, porque nós temos perfeita consciência que se trata de uma proposta de lei que, além de ser complexa, também é bastante controversa. O esforço e o contributo do Partido Social Democrata no âmbito deste grupo de trabalho tem sido no sentido de acautelar, em primeira mão, que todos os interessados, os intervenientes, possam ter uma oportunidade de se pronunciar e de contribuírem com aquilo que são os argumentos e as perspectivas que têm. E, portanto, temos ouvido intervenientes, agentes da área da saúde, corporações, associações, ordens profissionais, e, naturalmente, como imaginam, temos ouvido pessoas que estão a favor desta proposta de lei do Governo, outras que estão a favor da proposta de lei do Governo, mas com algumas reservas e pequenas alterações, e a preocupação de ouvir também aqueles que estão mais preocupados com esta proposta de lei, que têm maiores reservas à proposta de lei conforme está redigida. E, portanto, faz todo sentido este nosso encontro. Os partidos concordaram em fazer esta audição nos termos em que está aqui a acontecer. Porquê? Porque, de facto, existem muitas associações intervenientes da área das terapêuticas não convencionais e que, por si só, para além da vivência que cada um de nós tem, é bem significativo da importância que as terapêuticas não convencionais têm vindo a ganhar, algumas já há muitos mais anos do que a maior parte das pessoas se aperceberam ou se apercebem, outras mais recentes, mas têm vindo a ganhar na prestação de cuidados à população. Eu próprio tenho essa experiência, com bons resultados, e portanto tenho muito carinho por quem me ajudou em momentos mais difíceis, isto para além da obrigação que eu tenho, institucional, de cumprimento de mandato, relativamente ao país e aos intervenientes todos nos processos na área da saúde. O PSD sobre esta matéria tem uma posição de reserva e eu vou ser absolutamente franco, porque não vale a pena estar aqui a enredar muito. Esta proposta de lei emana do Governo, tem origem no Governo. Nós estamos perfeitamente a par da controvérsia toda, como é lógico e normal e natural, estaríamos muito distraídos se assim não fosse, e sabemos as implicações que tem. E, portanto, é uma proposta de lei que o Governo mandou para a Assembleia da República, enviou para a Assembleia da República, e a Assembleia da República acolheu com todo o carinho e interesse, como é lógico, mas compreendam que, da nossa parte, depois dos últimos desenvolvimentos políticos no país, no último ano, a nossa posição relativamente a propostas de lei do Governo não é a mesma posição, mas é assim que nós vemos politicamente a nossa posição. Os outros partidos verão de forma diferente, é normal, mas a nossa posição relativamente a propostas de lei do Governo, entendemos nós, não é a mesma do Bloco de Esquerda, do PCP e do Partido Socialista, por razões óbvias. E, portanto, desta audição, aquilo que nós, PSD, pretendemos é, sobretudo, ouvir os senhores, ouvir a vossa argumentação. Muitos já foram ouvidos em reuniões que nós tivemos no âmbito do nosso grupo parlamentar. Temos recebido muitos contributos, sobretudo via e-mail, hoje mesmo, de várias proveniências, e hoje mesmo também terei mais reuniões relacionadas com esta temática. Conhecemos a argumentação de quem defende a proposta de lei tal como está, com umas pequenos acertos, e conhecemos a argumentação também, mas hoje, na sua plenitude, os senhores cá estão, e portanto eu estarei atento com positivamente a ouvir a argumentação que trazem sobre esta proposta de lei. E deixava também um desafio, nós já sabemos qual é o enquadramento, a inclusão e a exclusão das profissões da saúde ou ligadas à saúde, já sabemos, mas há uma projeção interessante que, se tivessem a oportunidade de referir, quem assim o entender, que são as consequências. Uma pergunta que eu deixava é as consequências práticas no nosso sistema de saúde da possível aprovação desta proposta de lei tal como está. Pronto, e era tudo, Sr. Coordenador. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Santos. Dou a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos os representantes das várias instituições aqui presentes. Eu tentarei ser o mais breve possível, porque na verdade gostaria mais de ouvir as apreciações, as críticas que têm para fazer esta proposta de lei e ajudar o Grupo de Trabalho nesse sentido também, mas só dizer o seguinte, que o Bloco de Esquerda desde o início apresentou bastantes reservas sobre esta proposta de lei, como é sabido, enfim, ela foi sumariamente discutida em plenário durante cerca de um minuto, mas nesse minuto creio que nós deixamos clara essas reservas. Não teremos, por princípio, nada contra uma proposta de lei que se chama Atos em Saúde ou que tenha por objetivo fazer uma descrição daquilo que são os conteúdos funcionais das várias áreas, das várias profissões na área da saúde e ver a sua forma de integração e de trabalho em conjunto, etc. Portanto, não há aqui nenhuma oposição de princípio, há sim algumas preocupações em relação àquilo que podem ser as consequências desta proposta de lei e da interpretação que pode vir do articulado desta proposta de lei. A primeira, achamos que os conteúdos funcionais das profissões que aqui estão descritas são bastante simplistas e generalistas, o que pode trazer até algum conflito entre as próprias profissões aqui descritas. A segunda, achamos novamente que por falta de densificação dos conteúdos funcionais e porque não se, de alguma forma, a proposta de lei, apesar de dizer na sua exposição de motivos, depois no seu articulado, não parece privilegiar muito a articulação e integração com outras profissões de saúde, achamos que isto pode trazer conflitos ou pode gerar conflitos entre as profissões que aqui estão descritas, que aqui estão incluídas e as que não estão aqui incluídas. E diga-se de passagem que são mais as que não estão aqui incluídas que as que estão aqui incluídas. Porque se nós considerarmos todas as áreas das terapêuticas não convencionais, se considerarmos todas as profissões que se enquadram dentro das chamadas TDTs, se considerarmos uma série de profissionais que trabalham, por exemplo, no Serviço Nacional de Saúde, mas que não estão aqui, por exemplo, físicos, assistentes sociais, etc., nós percebemos que realmente o universo da saúde é muito maior do que estas sete profissões e ao não estarem aqui incluídas outras, ao não estar de alguma forma densificada ou privilegiada a forma de articulação com outras profissões, isto pode trazer conflitos para o futuro entre as profissões que aqui estão e as que não estão aqui. Uma preocupação adicional tem a ver com uma fase mais final deste articulado, nomeadamente com o artigo 16º, que tem a ver com a legitimidade criminal, que dá às ordens não só o poder de se constituir assistentes nos processos por crime de usurpação de funções, mas dá-lhe também, garante às ordens, podem ser titulares do direito de participação pelo crime de usurpação de funções. Ora, claro que nós não defendemos o crime de usurpação de funções, diga-se de passagem para que fique bem claro, mas o problema que nós vemos aqui é o seguinte: se não fica claro na lei que os conteúdos funcionais, que aqui não se trata de conteúdos funcionais, não é? Que a definição dos atos que aqui estão, por serem abrangentes, latos, pouco especificados, etc., se não fica claro que não são exclusivas, estes atos não são exclusivos destas profissões, pode haver interpretações futuras desta lei que diz que qualquer outra profissão que faça estes atos está a incorrer em crime de usurpação de funções. E isso é gravíssimo, como se percebe, porque coloca enormes dificuldades ao desenvolvimento de atividades que estão reconhecidas, que são legais, que estão regulamentadas ou em fase de regulamentação, como é o caso das terapêuticas não convencionais. E esse risco de interpretação para o futuro é aquilo que o Bloco de Esquerda não quer que aconteça com esta proposta de lei. Portanto, eu creio que aqui só há pelo menos duas soluções a seguir, mas gostava de ouvir, para além da apreciação e da crítica que fazem, gostava de ouvir a opinião sobre isto. Eu creio que só há duas formas de tentar evitar estes problemas para o futuro. Ou se inclui numa lei de atos em saúde tudo o que são profissões na área da saúde, tudo o que são profissionais que trabalham na área da saúde, ou então se deixa bem explícito nesta proposta de lei, se não se for por essa solução de exaustividade, não é? Se deixa bem explícito nesta proposta de lei duas coisas: que na área da saúde se deve privilegiar a complementariedade, a integração de conhecimentos, etc., e que as definições dos atos que aqui estão feitos não são exclusivos destas profissões e não se sobrepõem a outras regulamentações e ao reconhecimento que já existe de outras profissões que atuam na área da saúde, para evitar possibilidade de litígios e de litigâncias futuras, nomeadamente estas questões de usurpação, do crime de usurpação de funções. Gostava também que pudessem dizer algo sobre isto. Já agora, gostava de deixar uma outra questão, que era, no passado, há vários anos atrás, lembrar-se-ão certamente muito melhor do que eu, houve a tentativa de ter uma lei do ato médico na altura, que na altura depois foi vetada pelo Presidente da República e nunca mais se pegou nela, salvo erro. Eu gostava de saber, na vossa opinião, qual era o risco na altura também dessa lei, e se há aqui muitas diferenças ou muitas semelhanças com esta também. E terminava só para dizer o seguinte: para o Bloco de Esquerda é claro que as terapêuticas não convencionais são profissões da área da saúde e que, sendo profissões da área da saúde, devem ser reconhecidas e tratadas como tal. Pode não ser por ter uma proposta de lei onde exaustivamente se compila a definição e o conteúdo, até porque já existem portarias com o conteúdo funcional das várias áreas das TNCs, mas sendo para o Bloco de Esquerda claro que as TNCs são profissões e atividades da área da saúde, elas não podem ser excluídas ou prejudicadas por uma proposta de lei que tenta definir atos em saúde. Porque, enfim, não faz sentido estar a excluir ou a prejudicar algo que trabalha na área da saúde e que é reconhecida pelos seus utilizadores como profissões de saúde. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento também os senhores deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português todas as entidades aqui representadas, dizer que desde a primeira hora da constituição deste grupo de trabalho que fomos favoráveis a que todas as entidades fossem ouvidas, quer das terapêuticas não convencionais, quer também de outras profissões da saúde que, não estando representadas e expressas na PPL dos atos de saúde, nos pudessem enviar os seus contributos e os seus pareceres sobre esta proposta e designadamente sobre as suas profissões e o que é que pensavam desta proposta de lei, porque, como dissemos quando da discussão na generalidade desta proposta de lei, entendíamos que, no que respeita ao preâmbulo, havia de facto princípios com os quais concordávamos inteiramente, designadamente o princípio da multidisciplinariedade e da complementariedade entre as diferentes profissões, porque é assim de facto que entendemos que deve ser a prestação de cuidados de saúde, e alertamos para o facto de na PPL não estarem contempladas todas as profissões de saúde e até alertamos para a incongruência de no preâmbulo estarem descritas designadamente as TDTs, os técnicos de diagnóstico e terapêutico, e depois não ser contemplado designadamente esses profissionais, mas também alertamos pelo facto de não outros profissionais que, estando já no Serviço Nacional de Saúde, como é o caso de algumas terapêuticas não convencionais, ou poderem vir a ser contemplados no Serviço Nacional de Saúde, não estarem neste sentido. Eu creio que hoje o Grupo Parlamentar tem recebido e tem muitas das entidades que aqui hoje estão representadas e outras que, não estando aqui representadas, também tivemos a oportunidade de reunir com elas, ouvir quais são as suas dúvidas e inquietudes. Creio que são sobretudo muito essas inquietudes que têm estas entidades relativamente às repercussões. Creio que é isto que tem inquietado muito os terapeutas não convencionais, as inquietudes sobre as repercussões desta proposta de lei na sua atividade profissional, no desenvolvimento da sua atividade. E creio que hoje era o momento ideal para colocarem aqui as vossas dúvidas, as vossas inquietudes, e também de darem aqui alguns contributos que, no caso do Grupo Parlamentar, aquilo que poderemos dizer é, de facto, iremos analisá-las, esses contributos. Sabemos que muitos já vieram por escrito, há muitos parceiros de entidades até que hoje aqui estão presentes, que já enviaram, quer ao Grupo de Trabalho, quer ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, estamos a analisá-los, mas creio que, como eu disse, e porque é importante que vocês sejam ouvidos e passarmos para esse lado, dizer exatamente isso, reiterar isto, a importância desta sessão para vos ouvir, para ouvir as vossas propostas e de que forma é que entendem que esta proposta de lei pode perigar, porque eu creio que é isto muito que está em jogo na vossa leitura, o exercício da vossa profissão. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada Carla Cruz. Eu tenho 10 inscrições, dando 5 minutos, 5 minutos de que há pouco falei, daria sensivelmente 50 minutos. Não vamos ser rigorosos, mas vamos apelar um pouco também à vossa colaboração no sentido do tempo, sendo que há alguma elasticidade em função do número de inscrições. As inscrições foram, tenho-as por ordem perfeitamente aleatória, e vamos começar então com o senhor Dr. Eduardo Vicente, da APA. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Presidente, senhora deputada, senhores deputados deste Grupo Parlamentar da Assembleia da República, colegas das terapêuticas não convencionais aqui presentes, desde logo se colocam duas questões. Justifica-se esta lei? É que, na realidade, todos os profissionais ou todas as áreas das terapêuticas não convencionais estão devida e legalmente regulamentadas e, como tal, existe legislação que as define. Mesmo as próprias profissões que pertencem às 7 ordens profissionais dessa lei, será que precisariam desta proposta de lei? Não esqueçamos que as próprias ordens têm poder de autorregulação. Então levanta-se esta questão. Porquê? Qual a razão? Qual o objetivo da existência desta proposta de lei? Por outro lado, analisando esta proposta de lei, vê-se que no que diz respeito ao seu âmbito, não está definido e é omissa quanto à amplitude do âmbito da aplicação dessa mesma lei. Isto é, em ponto nenhum esta proposta de lei refere que ela apenas se aplica a essas, aos profissionais dessas 7 ordens. E ao não estar isso completamente definido, fácil é de prever no futuro que ela possa ser extrapolada para todos os profissionais de saúde, para além daqueles que estão contemplados nesta proposta de lei. Mas mesmo assim, esta proposta de lei seria inofensiva se fosse acrescentado todos os profissionais de saúde para além destas 7 áreas, designadamente das terapêuticas não convencionais. É que apesar, no que diz respeito às terapêuticas não convencionais, quer a Lei 45 de 2003, que nos reconhece, quer a Lei 71 de 2003 e respectivas portarias que nos regulamentam, ainda há quem duvide, designadamente algumas dessas ordens, que sejamos profissionais de saúde. Isto a avaliar pelas posições públicas e por aquilo que tem sido a ação deles ao longo destes anos. Uma vez que esta proposta da lei legitima ou dá capacidade de legitimidade criminal e também de se poderem constituir inexistentes, portanto, nos processos por crime de usurpação de funções, de acordo com o artigo 16º, e porque há coincidências nas atividades profissionais das terapêuticas não convencionais com algumas destas ordens, profissões, designadamente no que diz respeito à avaliação diagnóstica, prognóstica, tratamento, designadamente 5 das 7 áreas das terapêuticas não convencionais prescrevem tratamentos dietéticos, fácil é de ver que entra em colisão com os atos médicos e com os atos de nutricionistas. E nestas circunstâncias, e não havendo essa tal limitação do âmbito desta proposta de lei, fácil é de prever o que pode vir a acontecer em termos de futuro. É que, na realidade, se tivermos em linha de conta as portarias das terapêuticas não convencionais, portarias 207A, por aí fora, define claramente quais são as nossas funções. E não há dúvida nenhuma que, se forem lidos designadamente a 207A e a 207G, designadamente os naturopatas, que está lá expressa que prescrevem tratamentos dietéticos. E também, no que diz respeito à 207G, está lá consignado que nos especialistas de medicina tradicional chinesa fazem diagnósticos, prescrições, tratamentos próprios e fazem aconselhamento alimentar. Estes são apenas algumas dos exemplos que estou a referir, mas como tal são mais que evidenciados os riscos de podermos de hoje para amanhã vir a ser perseguidos por usurpação de funções. Ora, nós somos profissionais de saúde e é a própria lei. Há várias legislações, quer nacional, quer internacional, a própria Organização Mundial de Saúde e também as referidas leis 45 de 2003, que nos reconhecem como os profissionais das terapêuticas não convencionais, como profissões de saúde, com autonomia técnica e deontológica, com formação superior, tutelados pelo Ministério da Saúde. O próprio acesso à profissão é altamente escrutinado pela Administração Central do Sistema de Saúde e veja-se o que está a acontecer com a atribuição das cédulas profissionais. Nós somos fiscalizados e controlados pelas 6 instituições que controlam e fiscalizam todas as áreas da saúde, portanto, a saber, a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, as Administrações Regionais de Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, a Entidade Reguladora de Saúde, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a ASAE. Por outro lado, também os próprios locais de exercício das terapêuticas não convencionais estão sujeitos às mesmas normas de exercício para as demais profissões de saúde. Note-se que a portaria que nos regulamenta nesse aspecto, a portaria 182/2014, se baseia no Decreto-Lei 279/2009, que é o que é aplicado, portanto, a todas as áreas de medicina dita convencional com as devidas adaptações. Porém, a proposta de Lei 34/2013, ao não considerar todos os profissionais de saúde existentes, nomeadamente as terapêuticas não convencionais, e refiro-me profissionais de saúde legalmente reconhecidos, cria um precedente de extrema gravidade, uma vez que, ao excluir os demais profissionais legalmente reconhecidos, designadamente os fisioterapeutas, os técnicos, os meus auxiliares diagnóstico, que foi referido pela senhora deputada do Partido Comunista, essa situação caricata do preâmbulo, os podologistas, e naturalmente o nosso caso, coloca-nos a todos numa situação fora de lei, relativamente a esta proposta de lei. E isso, com as consequências decorrentes, vai colidir com a legislação que nos reconhece. Cria um imbróglio jurídico. Vejamos de hoje para amanhã num tribunal, quando um de nós, se esta lei fosse, portanto, aprovada, estivesse a ser julgado, o juiz por qual das normas jurídicas se ia regular? Pelas leis que nos reconhecem ou por esta lei, se fosse aprovada? Colide também com a própria legislação comunitária, uma vez que põe em causa o princípio da livre circulação de profissionais, que, estando reconhecidos a exercer em países da União Europeia, podem chegar a Portugal e, porque não constam nesta proposta de lei, não poderiam exercer aqui neste país. Como tal, ficarem impedidos de exercer. Portanto, esta lei apenas considera os profissionais de saúde da ordem de médicos. E, tal como está, teria repercussão sobre todas as profissões de saúde existentes. E são a grande maioria. Não são apenas essas sete, são muitas mais. Não acrescenta, e isto é importante, não acrescenta qualquer benefício aos doentes. É uma proposta de lei que apenas serve os interesses destas ordens. Não mais do que isso. E talvez aqui se comece a entender já a resposta à primeira questão que eu referi logo no início. Eu gostaria ainda de referir que há uma situação altamente preocupante, que é a seguinte. As sete ordens, no dia 18 de novembro de 2016, celebraram protocolos com a Entidade Reguladora de Saúde e com a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, a fim de poderem também elas passar a ter poder de fiscalização, inspeção, vistoria, tanto nas unidades públicas como no setor privado e social. Isto é de extrema gravidade. Se com esse acordo existisse esta proposta de lei, estavam reunidas todas as condições para de hoje para amanhã nós sermos visitados nos nossos locais de trabalho por todas essas ordens que desde sempre têm estado contra nós, com as terapêuticas não convencionais. Eu não me esqueço qual tem sido a posição que os vários bastonários têm assumido, inclusivamente o atual bastonário da Ordem dos Médicos, quando afirma, ipsis verbis, é preciso acabar com essa fraude que são as terapêuticas não convencionais. Senhor Presidente, senhores deputados, nós somos crescidos, somos inteligentes, temos cabeça em cima dos ombros,
Sabemos concluir o que é que estas palavras querem dizer e sabemos entender perfeitamente o que é que esta proposta de lei pode representar em termos de risco se não estiverem todas as terapêuticas não convencionais nelas incluídas. Em conclusão, considerando que esta proposta de lei, tal como está, vem criar problemas graves onde atualmente não existem. Ninguém confunde um profissional das terapêuticas não convencionais com um médico, com um enfermeiro ou com um fisioterapeuta. Os portugueses sabem distinguir quem somos e quando se dirigem a nós não vêm ao engano, sabem a quem querem ir. Portanto, esta lei só vem criar problemas graves onde não existem. É discriminatória por não considerar todos os profissionais de saúde, designadamente as terapêuticas não convencionais. Como já referi, não traz nenhum benefício para os doentes. Ao contrário do seu preâmbulo, introduz fatores de conflitualidade entre profissionais de saúde, cujas consequências seriam prejudiciais também para os próprios doentes. E com isto, eu estou a responder também à pergunta que o Sr. Deputado Miguel Santos referiu há um bocadinho. De hoje para amanhã, até o simples ato de socorrer alguém na rua, exercendo, digamos, reanimação, poderia ser questionado por estas ordens. Este é um quadro caricato, mas que demonstra até que ponto no próprio Serviço Nacional de Saúde pode-se levantar questões a este nível, dizendo, eu não posso, faça você. Esta proposta de lei potencia a apropriação e o condicionamento de todas as áreas de saúde, nomeadamente das terapêuticas não convencionais, apropriamente e condicionalmente, vou terminar, Sr. Presidente, por essas sete ordens, se esta lei fosse aprovada, atentando não só contra a liberdade e a autonomia do exercício dos profissionais das terapêuticas não convencionais e dos demais profissionais de saúde nelas não contidos, como também atenta contra a liberdade de escolha dos cidadãos. Se todos nós, por esta proposta de lei transformada em lei, ficaríamos inibidos por estas sete ordens e os próprios pacientes ficariam limitados na sua liberdade de escolha sob a forma como querem ser tratados. Os portugueses têm o direito de escolher para si e para os seus a forma como se querem ser tratados. Esta lei faz lembrar o ato médico de má memória e que em boa hora o Sr. Presidente da República de então, Dr. Jorge Sampaio, abortou. Portanto, não publicou. Mas esta parece ser uma outra forma mais subtil de produzir os mesmos efeitos que não foram conseguidos no passado. Em nosso entender, da Associação Portuguesa dos Profissionais de Acupuntura, nada justifica a existente da presente proposta de Lei 34, pelo que a mesma não deve ser aprovada a bem da saúde pública. Disse, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Doutor. Passar a palavra ao Dr. João Belos, da Aspenet.
Estão-me a ouvir? Muito obrigado. Eu tive a oportunidade de ouvir várias audições que os excelentíssimos deputados tiveram com as várias ordens e queria trazer aqui outra perspectiva para esta questão, que é não existe dentro das ordens, e aqui posso falar da ordem dos médicos, uma convicção plena de que este ato de saúde será útil. Eu tive a oportunidade de tomar algumas notas sobre a audição que foi realizada com a Ordem dos Médicos no dia 14 de 2, portanto, no dia dos namorados, ironicamente. Tentam-se aqui, usando essa metáfora do dia dos namorados, estabelecer relações forçadas. A Ordem dos Médicos, a Ordem dos Nutricionistas, tentam dizer que as relações entre elas estão boas, quando dentro das próprias ordens, depois descobrimos, através de uma audição mais atenta, que não estão. O próprio questionário diz, ao minuto 28 da sua audição, nós não precisamos da lei do ato médico para sabermos o que são atos médicos. Vossas Excelências sabem, e quando diz Vossas Excelências está-se a referir aos senhores deputados, que esta publicação está publicada em legislação todos os programas de formação das especialidades médicas e das competências. Portanto, há legislação específica para saber o que é que um médico faz, o que é que um ginecologista faz, o que é que um urologista faz. O bastonário refere que nós não precisamos da lei do ato médico para sabermos o que são atos médicos. É curioso o próprio bastonário fazer esta pergunta. Diz ele, se eu quiser saber o que um especialista tem que fazer, aquilo que são as suas competências como médico, elas estão lá todas, em legislação própria. E adianta ainda que o programa de ginecologia e obstetrícia tem 40 a 50 páginas, o de psiquiatria e urologia tem mais. Portanto, em lei estão definidas todas as competências que cada especialidade médica faz. Conclui o bastonário. No fundo, trata-se de uma lei do ato médico que serve essencialmente para proteger os doentes. E aqui é que se levantam as várias questões que o meu colega já levantou, que é, muitas vezes, mascara-se de uma intenção nobre uma lei que tem um objetivo totalmente diferente. E é claro que o bastonário não poderia dizer que esta lei serve para cumprir um dos objetivos do seu mandato, que é, como o meu colega anterior já disse, a combater a fraude que são as terapêuticas não convencionais. Ele não poderia dizer isso. Então diz que esta lei é para proteger os doentes. E a minha questão é, proteger os doentes de quem? Proteger os doentes de quem? Dos acupunctores, dos naturopatas, dos ayurvedas, dos osteopatas, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, dos fisioterapêuticos? Esta lei vai proteger os doentes de quem? E depois, continuando a ouvir essa audiência, percebemos que o Presidente do Conselho Regional do Sul não concorda muito com este ato de saúde. E ele diz, qual a projeção deste projeto de lei no exercício das profissões conjugadas? A relação entre as profissões e as competências dos vários atos não traz nada de novo relativamente àquilo que já está plasmado em muitas leis e definições dos atos. Portanto, ele diz, o Dr. Alexandre Lourenço, que não traz nada de novo esta lei relativamente àquilo que já está legislado. Mas continua, e é interessante perceber que dentro da própria Ordem não há consenso segundo o ato de saúde. Este documento falha na transformação do articulado ao não permitir que o preâmbulo tenha uma projeção. E ele dá um exemplo, não um exemplo de uma pessoa que tem que ser socorrida na rua, mas, por exemplo, a reabilitação. Ele diz que a reabilitação tem vários profissionais de saúde, entre médicos, fisiatras, enfermeiros, fisioterapêuticas, técnicos de inserção social. Este documento não permite, na sua redação final, que se faça o melhor serviço de saúde a nível da reabilitação, porque vai trazer confusão para a prática da reabilitação. Vai haver sobreposição entre vários atos terapêuticos. Também o Dr. Carlos Cortes, Presidente do Conselho Nacional do Centro, não concorda com o ato de saúde, diz que este documento está completamente vazio daquilo que é a sua orientação inicial. Este documento passa tão somente a ser uma compilação da legislação existente. Portanto, já existe legislação existente para aquilo que a Ordem dos Médicos pede que se faça agora novamente. Portanto, o objetivo não é clarificar os atos de saúde. O objetivo é arranjar uma arma jurídica para perseguir, para julgar, para acusar os profissionais das terapêuticas não convencionais, seguindo o seu plano de campanha a acabar com a fraude das terapêuticas não convencionais. Nós não somos inocentes, nós andamos aqui há muitos anos. Eu, apesar de só ter 40 anos, tive com 22 anos, há 18 anos, aqui nesta Casa da Democracia, na Assembleia, a pedir aos vários deputados dos vários partidos para chumbarem o ato médico de 99. Portanto, há 18 anos comecei esta luta e nunca pensei que, passados 18 anos, estar aqui outra vez a dizer as mesmas palavras. A Ordem dos Médicos e as posições são públicas, pretende por este meio, acabar com as terapêuticas não convencionais, perseguir, julgar e entrar pelos nossos consultórios. Nós não podemos permitir que na Casa da Democracia se faça qualquer coisa como nós vamos dar uma arma à ordem dos médicos, vamos dar uma arma à ordem dos nutricionistas, mas vocês não se preocupem, porque nós vamos dizer à ordem dos médicos e dos nutricionistas para não vos atacar, para não atirarem vocês. Esta arma que nós lhes vamos dar vai ser para atirar noutras profissões. Portanto, não se preocupem. Pois eu acho que o regime de prevenção deve ser primário, e assim como não é legal em Portugal ter armas de fogo, como por exemplo nos Estados Unidos, acho que não devia ser legal dar uma lei que é uma autêntica arma, que vai ser utilizada rapidamente. O argumento de que agora aprovamos o ato de saúde e mais tarde vamos aprovar o ato das terapêuticas não convencionais. Se demorarem 6 meses a aprovar o ato das terapêuticas não convencionais, em 6 meses temos os consultórios todos fechados. A ordem dos médicos, a ordem dos nutricionistas, agora com o acordo que fizeram com a ARS e esta espécie de polícia da saúde, mal a lei seja publicada em Diário da República, no dia a seguir entram nos nossos consultórios. E nós vamos estar aqui a bater-vos à porta outra vez a dizer, estão a ver, nós tínhamos razão. Vocês aprovaram uma lei que autorizou a perseguição, como se fez nos guetos de Varsóvia, em 1939, 40, 41, exatamente igual. E nós vamos estar aqui a bater à vossa porta e dizer, o meu consultório foi fechado, os meus pacientes não podem fazer naturopatia, não podem fazer acupuntura, porque vocês aprovaram esta lei. É este peso que eu vos quero passar, se deixarem que esta lei seja aprovada. E assim agradeço a vossa atenção. Obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor. Dr. Augusto Henriques, da Associação de Profissionais da Osteopatia.
Muito bom dia, Srs. Deputados, colegas. Eu vou tentar ser sucinto. Efetivamente, as leis e os tribunais existem para criar harmonia entre os cidadãos. E esta lei, escolhendo melhor e informada opinião, esta PPL, digo, não vai criar harmonia, só vai criar problemas. A primeira situação que eu levanto é: porquê esta lei? Se nós queremos a chamada complementaridade, se queremos que haja uma interconexão profissional para benefício dos pacientes, porque as profissões de saúde existem porque há pacientes, então não é em força de lei que tal deve ser feito, mas sim a nível das escolas, mas sim a nível de criar congressos multidisciplinares, para que os diversos profissionais compreendam o que se passa nas diferentes profissões. Depois também não se compreende porque é que se define um ato de cada profissão das contempladas na PPL, umas meras 5 ou 6 linhas. Em algumas das audições que eu me dei ao trabalho de ouvir, porque digo que não as ouvi todas, achei que me valia a pena, dizem que não se compreende este tipo de lei. Isto vê-se, digamos, na intenção das palavras. Mas desconhecemos algum país onde este tipo de ato de saúde existe. Isto deve ser algo inédito em Portugal, que já foi vetado pelo Sr. Presidente da República em 99. Também não compreendemos, como já vários colegas disseram, qual a razão de haver estes protocolos entre as várias ordens e a entidade reguladora da saúde. É uma coisa que vai para além da minha nossa compreensão. O Estado deve acarinhar todas as profissões e todos os profissionais. E esta PPL, aparentemente, vai acarinhar associações a quem o Estado devolveu poderes que têm autorregulação. Não se compreende. Então, e as outras profissões? Portanto, nós achamos que esta lei não devia existir, mas se ela tiver que existir, então tem que ficar devidamente contemplado estas diversas profissões, incluindo as terapêuticas, ou seja, medicinas não convencionais, como a possibilidade de poderem vir a existir novas profissões. constituírem-se como assistentes e serem titulares pelo crime de usurpação de funções é algo absolutamente incompreensível. Deixa-me dar este pequeno exemplo. Há muitos anos alguém, pode ter sido em Portugal, pode ter sido no outro lado, foi levado a tribunal por uma dessas associações. Ironia do destino. Ironia do destino. Uma dessas pessoas, diretamente intervenientes, acabou por arranjar um problema gravíssimo de saúde por questões profiláticas. E mais, ironia do destino. E um familiar direto, anos mais tarde, vem consultar este profissional que foi acusado e que foi ilibado. Ironia do destino. Portanto, reiteramos, tudo isto deve ser feito é nas escolas que ensinam estas profissões e não em termos de lei. Isto só vai criar mais problemas. Quanto a fraudes, bom, ninguém chama de fraudes porque estamos a lidar com pseudociências. Nós não podemos replicar o método científico em nenhuma destas profissões de saúde, porque a definição de método científico, sabemos bem qual ele é, tem que ter sempre as mesmas condições e em organismos biológicos não se pode pegar no mesmo paciente e replicar a mesma situação indefinidamente. Portanto, são pseudoprofissões. E o British Medical Journal, reitero, British Medical Journal, já por duas vezes disse, e a última foi em novembro de 2007, e eu já disse isso algumas vezes, que só 11% de todos os procedimentos médicos e cirúrgicos é que estão com solidez científica comprovada. E já agora queria também dizer algo. Tentam-se criar uns chavões, que os pacientes se enganam, que é uma confusão total, diz daquilo e daquilo outro, em termos, por exemplo, de títulos. Bom, eu começo pela minha profissão. Por exemplo, nos Estados Unidos da América, os médicos osteopatas e cirurgiões, que é este o título, não têm nada a ver com a medicina alopática ou convencional. Eu digo medicina alopática porque, como sou período de orçamento de saúde para a minha área, uso a terminologia oficial que é a medicina alopática. Em Portugal, nunca houve nenhum paciente, que eu saiba, que quisesse ir a um médico dentista e tivesse ido ao médico veterinário, ou quisesse ir ao médico e fosse ao médico dentista. Nunca ninguém se enganou. Outra coisa, o empowerment dos pacientes. Nós temos é que esclarecer os pacientes. Eu já levantei isto, ainda não há muitas semanas, no Estado de Estado Adjunto e da Saúde, que tem que haver uma exaustiva, vamos chamar publicidade, do que, por exemplo, estas profissões fazem. Os pacientes desconhecem muitas das situações, mas nunca se enganaram nos nomes. Portanto, em ato de lei, isto nós discordamos. Se tiver que ser, então tem que ficar tudo devidamente discriminado, porque o Estado não pode, ou seja, o Parlamento, as leis, não é? Aprovadas no Parlamento, não podem ser antagónicas e ir criar mais problemas. Nós queremos é a poupança de recursos e queremos futuro desenvolvimento. Senão, voltamos ao tempo, sabem de quem? Caros colegas e seus deputados, do Galileu Galilei. Muito obrigado. Augusto Henriques.
Obrigado, Dr. Augusto Henriques. Doutora Noémia Maria Marques da Silva Rodrigues, da Associação Portuguesa de Fitoterapia.
Tem piada que está a acender este aqui.
Está
a acender este. Ok, pronto. Quero cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e todos os colegas aqui presentes. Eu estou aqui em representação da Associação Portuguesa de Fitoterapia Clássica e em representação da APNA, Associação Portuguesa de Naturopatia. Nós somos contra a esta proposta pelo seguinte: não estamos salvaguardados as TNC. Se assim fosse entendido, deveria na sua folha número 1, no seu penúltimo parágrafo, a seguir aos técnicos de diagnóstico e terapêutica, deveria estar e as TNC, terapêuticas não convencionais, tal como regulamentam as leis 45 de 2003, 22 de agosto e 71 de 2013, de 2 de setembro. Isto numa hipótese de esta proposta ter pernas para andar. No seu artigo 1º, no final do ponto 3, deveria testar outra vez e designadamente as TNC, terapêuticas não convencionais, conforme plasmadas nas leis 45 de 2003, de 22 de agosto e 71 de 2013, de 2 de setembro. Isto porque nós achamos que, também ao ser aprovada, que deveria de constar a alteração do título, em vez de ato médico, ser o atos de saúde, deveriam de estar aqui abrangidas todas, sem exceção, as profissões de saúde. Achamos por bem não estarem esplanadas as 7 ENC, porque possivelmente amanhã ou outro dia são criadas outras profissões e não teriam de estar limitadas. Achamos que estamos a ser penalizados, isto não é mais do que uma perseguição mesmo às 7 ENC e todas as outras profissões de saúde, porque nós estamos, como diz a Lei 45 de 2003, de 2 de setembro, de 22 de agosto, no seu artigo 5º, e a Lei 71 de 2013, no seu artigo 2º, diz que somos autónomos, e isto não está a acontecer aqui nesta situação. Achamos que, ao ser aprovado, que não é a nossa opinião, de forma nenhuma, esta proposta, ao ser aprovado, que deveria de constar aqui. Porquê? Porque quando se diz aqui e outros profissionais de saúde, isto pode ser exatamente a rasteira que nos foi criada através, com o exemplo do IVA, há uma leitura errada e outros pode ser estarmos abrangidos e pode estar a limitar, de alguma forma. Não estamos salvaguardados. Não estamos, o Sr. Bastonário e os Srs. Bastonários têm dito que isto é uma tentativa de acabar com a fraude, mas tanto quanto eu me lembro, eu já não gosto muito de ver televisão, mas tanto quanto eu me lembro, as fraudes normalmente surgem com farmácias, com alopatia, enfim, essas grandes as fraudes. Eu penso que nós aí, nesse ponto, estamos um pouco isentos. Queremos também dizer que não há razão para a existência desta lei, porque, como disseram os colegas anteriores, os médicos já estão salvaguardados e, se calhar, estão também, como alguém disse ontem, estão a dar um tiro no próprio pé e estão a limitar-nos a nós e outros profissionais da saúde. Achamos que este acordo, este namoro, como disse há bocado do colega, entre estas ordens e os protocolos últimos que eles fizeram, mais não é do que uma perseguição a nós mesmos, porque nós, profissionais, e se calhar aos outros profissionais de saúde que não as terapêuticas não convencionais, para nos liquidarem, porque nós sabemos que a ordem dos médicos funcionamos como uma pedra no sapato deles, somos uma persona não grata para eles, independentemente, acho eu que nós os respeitamos e que deveríamos ser um bocadinho mais respeitados, porque somos considerados como marginais, somos considerados como os bruxos e estamos regulamentados com estas duas leis e na especificidade aqui, poderíamos usar aqui mais uma vez as portarias 207, A, B, C, o D, a E, F e a G, de 8 de outubro, assim como as portarias 172B de 2015, a C, a D, a E e a F, no seu artigo 9. Isto é, resumindo, nós estamos regulamentados. Se estamos regulamentados, pagamos os nossos impostos, temos direito a ser respeitados e assinamos, por baixo dos colegas que disseram que são contra esta proposta de lei, nós somos contra, e se ela avançar, que tenha no mínimo estas inclusões que nós aconselhamos. Penso que não me vou repetir naquilo que os colegas já disseram, que não vale a pena, e outros irão vir que dirão de sua justiça. Obrigada a todos.
Obrigado. Ana Maria Belino Taíde de Varela, Federação Portuguesa de Fitoterapia Profissional.
Senhor Presidente, senhores deputados, caros colegas, nós temos sido acusados e temos tido dificuldades no reconhecimento das nossas leis, exatamente porque não usamos a ciência e nos afastamos dos métodos científicos. Curiosamente, o ex-libris da decisão das leis e da decisão em saúde baseia-se na decisão racional com base na evidência. E um princípio dessa lei é uma pré-condição a uma decisão racional É um juízo equilibrado na probabilidade de fazer bem versus a probabilidade de se fazer mal, tendo em conta os custos. A decisão legislativa em saúde deveria incluir escolhas que façam mais bem do que mal, recusando-se a dar início a atividades que fazem mais mal do que bem ou atividades de efeito desconhecido. Isso só é útil quando nós estamos em investigação. Ora, a presente proposta de lei, que tem como principal objetivo no seu preâmbulo propor um novo modelo de cooperação entre os profissionais de saúde e melhorar a qualidade da articulação dos serviços que prestam no âmbito do Sistema Nacional de Saúde, em geral, nega no seu desenvolvimento este objetivo, como põe em causa quase todos os princípios da decisão racional com base na evidência. Portanto, eu acabo por repetir muito do que já foi ouvido, não envolve todos os profissionais que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, ou que poderão vir a trabalhar, não acrescenta qualquer conteúdo legislativo que vise a articulação ou um novo modelo de cooperação, nem sequer põe em evidência as diferenças. Se nós fizermos uma procura, há N atividades que fazem todos. Dos 23 artigos existentes, 13 remetem para a legislação já existente. 8 remetem para ordenações e contraordenações, dando poder de assistência às ordens, o que é manifestamente ilegal. Aliás, já há trabalho legislativo sobre isto e há uma jurisprudência que refere isso exatamente. Portanto, resta o primeiro artigo, que define o objetivo e âmbito da lei, que é o de regulação do ato das 7 profissões de saúde abrangidas, as quais já são das profissões mais reguladas de saúde. Por isso é que têm as suas ordens. Por outro lado, quem faz uma análise à lei, à própria lei, encontra uma série de problemas, de contradições. Portanto, é um documento legislativo extremamente fraco. Nós temos na nossa lei, para crimes de usurpação de funções, portanto, para afastar os intrusos que se metem nas profissões, uma legislação muitíssimo mais consequente e forte. Portanto, nem para isso esta lei serve. Portanto, se formos depois ao aspecto que também a decisão racional fala, conflitos de interesses, apresenta lei levanta conflitos de interesses gritantes, prevendo-se com a sua aprovação constantes processos relativos a esta condição, não só a nível nacional, mas como a nível internacional, com prejuízo de saúde dos utentes, da vida dos profissionais e das próprias instituições. Eu recordo que, por exemplo, em termos da fitoterapia, da área que representa em termos da medicina tradicional chinesa, houve processos 20 anos em tribunal, ganhos pela medicina tradicional chinesa, mas que não impediu a proibição de se usassem as plantas, não proibiu que implicasse a proibição inclusive de alguns profissionais, e no entanto foi ganha 20 anos depois. E isto, em termos de são custos muito grandes para os serviços de saúde estar permanentemente a ser posto em tribunal por questões deste tipo. Também nos pede a decisão racional que olhemos a outras hipóteses. Ora, atendendo ao pressuposto da lei, é fácil ao Serviço Nacional de Saúde reunir as ordens profissionais, estabelecer um manual de funcionamento e de articulação que a presente lei não faz e, inclusive, discutindo questões onde é que os atos podem cooperar, etc., e até pondo, porque não, outras ordens, não é preciso uma lei para isso. Ou então pode haver leis para cada profissão, em que eu sou até mais de apologista do que haja atos profissionais, como fez os engenheiros, do que um ato, até por etimologia da palavra. Portanto, não é fácil, é muito fácil, sem grandes necessidades de informação, verificar que isto é uma proposta de lei que faz mais mal ao sistema de saúde e à saúde do que bem. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado. Frederico Carvalho, do Instituto de Medicina Tradicional.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, colegas, obrigado pela oportunidade. Além de representar o Instituto de Medicina Tradicional, estou também em representação da Federação Nacional das Escolas de Medicina Tradicional e apraz-me que estão hoje aqui pelo menos quatro, que tenho visto, das escolas principais que atuam nesta área em Portugal. Eu devo começar, no fundo subscrevo inteiramente aquilo que foi dito, ou praticamente inteiramente aquilo que foi dito até agora, mas queria acrescentar duas ou três linhas. Antes de mais, devo dizer, quando pela primeira vez ouvi falar na existência desta lei, a primeira reação, devo dizer, que foi satisfação. Satisfação por uma razão muito simples. Quando eu vejo frases como modelos de cooperação, quando eu vejo como melhoria contínua da qualidade garantida a segurança do doente, quando eu vejo expressões como garantir a sinergia entre os vários grupos de profissionais de saúde, devo dizer que, no fundo, é algo que nos motiva a todos e é isso que nos traz para este setor. Eu nem sou terapeuta destas áreas, trabalho nisto há 15 anos, mas foi isto que nos motiva a continuar esta luta de há tantos anos. Mas depois, quer dizer, há a surpresa, há a prenda envenenada, não é? Então, há aqui quatro ou cinco pontos que eu queria clarificar. Nós, enquanto instituição de ensino, e agora enquanto instituições de ensino, porque falando em nome da Federação, continuamos à espera da publicação do artigo 19.6 da Lei 71. Isto quer dizer, e este artigo, no fundo, vai promover que estas escolas que formaram os profissionais que hoje, ou que muitas destas escolas, melhor dizendo, formaram muitos dos profissionais que hoje ostentam carteiras profissionais destas áreas e que estão à espera de poder ter ainda mais carteiras nestas áreas, no fundo, são a razão de estarmos aqui hoje. Portanto, fez formação nestas áreas. Ainda estamos à espera da publicação que permite estas escolas poderem continuar a trabalhar. E é com surpresa, no fundo, que estamos aqui hoje e que se dá esta condição tão estranha, que é a velocidade a que se faz uma proposta de lei desta natureza que estamos hoje aqui a debater. Já se está a falar em proposta de lei, já se está a falar em publicação a uma velocidade relâmpago, quando nós estamos a aguardar a publicação da 19.6 há tantos e tantos, vou dizer meses, para não dizer mais. Portanto, é, quanto a mim, surreal. Voltando aqui um bocadinho atrás, é para nós muito importante que se perceba uma coisa. Estamos a falar de profissionais de saúde. A própria audiência de hoje legitima essa posição. Vocês são da 9ª Comissão de Saúde, estão a ouvir as terapêuticas não convencionais. Portanto, a própria existência desta audição legitima o facto de que estamos a falar de profissões de saúde. Isto é um ponto prévio que queria deixar. Quanto à legislação propriamente dita, esta legislação, e agora, no fundo, usando aqui a expressão que o deputado Moisés Ferreira usou em novembro, nas jornadas do IMT, em que disse que esta proposta de lei levanta mais muros do que propriamente facilita aquilo que é o pressuposto do preâmbulo. Portanto, o preâmbulo diz que quer trabalhar na cooperação, pois então esta lei o que faz é exatamente o oposto. Portanto, é mais uma incongruência grave que aqui encontramos. No fundo, mais um aspecto que queria aqui a referenciar é, achamos não só grave como muito preocupante esta questão de se poderem constituir assistentes em processo de crime por usurpação. Ninguém aqui caiu aqui de paraquedas. Eu lembro-me, porque comecei nessa altura, em 1999, a questão da lei do ato médico. Não nos podemos esquecer que foi tentado em Portugal, foi tentado noutros países, não existe em lado nenhum esta chamada lei do ato médico. Portanto, por alguma razão, porque, no fundo, os profissionais de saúde e as pessoas conseguem fazer valer os seus direitos. Portanto, não é sequer aceitável esta ideia. Portanto, esta ideia de que os profissionais de saúde, as ordens, possam se constituir como, no fundo, agentes de perseguição salvaguardados pela legislação é absolutamente surreal. Absolutamente surreal. E não é sequer expectável, e muito sinceramente, eu acho que, e é a opinião que nós na escola temos, em que esta legislação, vocês só têm, só há duas alternativas. E é isso, eu vou deixar essa pergunta para o fim. Só há duas alternativas, muito sinceramente. Ou é rotundamente chumbada por todos os partidos, porque não esquecemos que todos os partidos, uns mais, uns menos, mas sempre apoiaram esta ANC ao longo destes anos todos, uns mais, uns menos, uns mais evidente, outros menos evidente, mas sempre foi a legislação completamente suportada por vós. Portanto, esta é a vossa saída, não há outra. Portanto, é simplesmente chumbarem uma lei que não explicita no seu próprio corpo a existência ou reconhece a existência das TNCs. Portanto, isto para nós seria uma surpresa qualquer um dos partidos votasse ou se abstesse ou votasse a favor desta legislação. Seria uma absoluta surpresa e, de alguma maneira, até mais do que uma surpresa, seria uma traição. Eu queria deixar, no fundo, duas perguntas à mesa, se me permitem. Em primeiro lugar, se algum de vós me sabe dizer qual é o propósito desta lei, o objetivo real desta lei. E em ponto 2, qual é a posição formal e oficial de cada um dos partidos que vossas excelências representam face a esta lei? Eu sei que o PSD diz que tem uma posição de reserva, gostaria que explorasse isso um pouco melhor, ou seja, vai propor a inclusão das TNC ou vai propor o chumbo da lei? Relativamente ao Bloco de Esquerda, espero que cumpra aquilo que em novembro disse, que se não houver alterações vai propor o chumbo. Questiono o PCP também nesse sentido. E, no fundo, queria finalizar com esta nota, que acho que é importante sublinhar, é surpreende-me de veras a velocidade a que esta Casa consegue pôr na mesa uma proposta de lei a votação na Comissão de Saúde e a lentidão a que assistimos à conclusão do processo de regulamentação. Porque neste momento, para quem não sabe, as escolas de terapêuticas não convencionais em Portugal estão a concorrer de forma desleal com as escolas de saúde que já têm aprovação de cursos de licenciatura de osteopatia. Neste momento há cursos de osteopatia a serem licenciados em escolas superiores de saúde em Portugal, ao passo que nossas instituições continuam a trabalhar na obscuridade, no fundo. Não sabemos, os nossos alunos perguntam-nos diariamente se no fim vão ter direito à cédula ou não. Portanto, isto é um aspecto que para nós é muito surpreendente, a velocidade a que se trabalha uma proposta de lei desta natureza e a lentidão a que não se trabalha a proposta de lei que, no fundo, nos coloca na legalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Carlos Campos Ventura, Plataforma para a Lei das Terapêuticas Não Convencionais.
Os senhores deputados e os colegas, felizmente que antes de mim já uma série de colegas disseram coisas que eu subscrevo, praticamente quase tudo. Quero, portanto, sublinhar, por um lado, algumas coisas que eles disseram e acrescentar algumas outras coisas. Este projeto parte do programa do 21º Governo Constitucional e de facto, nele consta a necessidade de aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, motivação dos profissionais de saúde, formulando novos modelos de cooperação entre diferentes profissões de saúde. Ok, tudo bem. E isto para a defesa do Serviço Nacional de Saúde. E importa sublinhar que penso que todos nós somos absolutamente a favor da existência do Serviço Nacional de Saúde e da sua melhoria é uma conquista civilizacional. A grande questão é se esta lei contribui para isso. Este projeto contribui para isso. Começaram logo por se sentir excluídos muitos profissionais dentro do âmbito do convencional. Os profissionais de serviço social, os fisioterapeutas, os técnicos superiores de saúde, das tecnologias da saúde, psicanalistas, psicoterapeutas, todos eles manifestaram que se sentiam excluídos deste projeto. Portanto, isto quer dizer que, afinal, a apregoada necessidade de cooperação entre as diferentes profissões, mesmo aquelas que já estão incluídas no Serviço Nacional de Saúde ou afins, afinal, não cumpriu, este projeto não cumpre sequer esses objetivos, que seriam mínimos. Mas, para além disso, este projeto exclui. E vai no sentido de criar monopólios. Ou seja, é um projeto que cria conflitualidade em vez de criar abrangência. Porque uma lei, como aliás já foi dito, uma lei inclui, uma lei compreende. E compreender não significa só perceber, significa também unir. É esse um dos significados de compreender. A autoridade da concorrência, aliás, num documento que apresentou a este grupo de trabalho, escreveu, constitui incumbência prioritária do Estado garantir a equilibrada concorrência entre as empresas, contrariar as formas de organização monopolistas e especifica que um profissional liberal é ele próprio uma empresa. E a autoridade da concorrência disse isto exatamente a propósito deste projeto. Alertando para o seu perigo. Nós consideramos que é compreensível que uma profissão queira delimitar, definir, não só as suas competências como os seus limites. É normal que uma profissão o faça, tem mesmo que o fazer, e os seus profissionais têm que estar conscientes disso. Mas isso é diferente de limitar o que outras profissões possam fazer. E aqui convém dizer que determinados atos avulsos não fazem uma profissão. Ou seja, uma profissão tem a ver com determinado paradigma, tem a ver com um conjunto de objetivos e de preparação para os cumprir. E há muitas profissões que têm algumas competências comuns. Este projeto de lei é uma ameaça a essas competências e a esses atos que estão dispersos por várias profissões. Eu quero alertar para uma situação que ainda não foi referida, mas que é gritante. É que é evidente que este projeto é uma ameaça muito real para as terapêuticas não convencionais que estão incluídas na lei. É verdade. Mas, e isso foi referido numa audição, penso que foi a resposta a uma questão posta à Direção-Geral de Saúde, e houve um esclarecimento de que há uma estimativa, são só estimativas, de que haverá talvez cerca de 16 mil profissionais de medicinas naturais que não têm cédula profissional, que não pediram sequer a sua cédula profissional, ou que, tendo-a pedido, estão excluídos, ou porque entregaram os documentos fora de tempo, ou porque não estavam inscritos e não comprovam o seu exercício antes da lei ter sido aprovada, enfim, várias situações. Ora bem, é uma massa brutal. Poderemos perguntar-nos porquê é que essa massa brutal não está, não terá cédula profissional ou nem a quer ter. Mas, há 4 anos, quando estávamos em reuniões por causa da lei de 2013, à saída de uma reunião com o nosso apoio jurídico, houve um colega e amigo, que eu conheci em 1978, em Londres, em centros de medicina natural, portanto, há quase 40 anos, vai fazer 40 anos, foi dos primeiros acupuntores e especialistas em medicina tradicional chinesa em Portugal, que está sediado, trabalha há muito tempo no Estoril, alguns colegas já estão a reconhecer quem é, e que me disse: eu não vou pedir cédula profissional, porque eu há anos que não espeto agulhas, foi a expressão que ele usou, que já não exerço estritamente acupuntura ou MTC. Faço biofeedback. Apesar disso, ele socorre-se, como é evidente, da sua longuíssima prática e sólida preparação em medicina tradicional chinesa, em acupuntura, a nível do diagnóstico, a nível de fórmulas fitotrápicas, de suplementos nutricionais, de aconselhamento de dieta, de estilo de vida. Ou seja, ele, não tendo cédula profissional nem da MTC nem da acupuntura, ele cumpre uma série de funções dessas profissões. Ou seja, há uma massa enorme que não tem cédula profissional, nem vai ter, e que, no entanto, cumpre funções que estão dispersas por algumas das profissões de terapêuticas não convencionais. E o que é que se faz com essa gente toda? Porque eles vão continuar a trabalhar. Porquê é que eles vão continuar a trabalhar? Porque a população recorre a eles e a nós, como é evidente. Ou seja, uma lei que define tanto, que espartilha que só aquilo é que é possível, automaticamente exclui uma grande parte de outros nas suas funções e nos seus direitos. Ou seja, esta lei não pode afunilar, não pode limitar, não pode restringir. Que defina quais são as competências de determinadas profissões, ótimo, normal, aliás, uma profissão para ser exercida tem que estar consciente do que faz e do que aprendeu para fazer. Eu falei na biofeedback, é uma coisa recente, tem poucas dezenas de anos, mas estão exatamente no mesmo caso naturologistas, naturólogos, Ayurveda, macrobiótica. Nunca mais acabava. Então o que é que se faz com essa gente toda? Não podem exercer. Porquê? Eu penso que esta lei, sinceramente, por todas as razões, não tem ponta para onde se pegue. Não tem sequer razão de ser. A menos que, como já foi aqui referido, recuemos uns meses, muito poucos meses, e leiamos uma entrevista que o atual bastonário da Ordem dos Médicos deu ao jornal Sol, que pôs a questão aos vários que concorreram a essas eleições. E fez uma pergunta muito simples. Quais são os 3 grandes desígnios, os 3 grandes objetivos para o seu mandato? E todos responderam. E o atual bastonário, que foi eleito, disse que um dos 3 grandes desígnios do seu mandato era acabar com a fraude das terapêuticas não convencionais. Portanto, perante os tremendos problemas que a saúde tem em Portugal, que a população tem em Portugal, vejam lá, é acabar com algo que foi aprovado por unanimidade na Assembleia da República há 14 anos, e de novo reiterado, sem qualquer voto contra, nesta casa, afinal, é uma fraude. É algo de extraordinário. Mas o Estado entrega competências enormes a esta ordem profissional que diz que os deputados, afinal, por unanimidade, aprovaram uma fraude. Isto é, de facto, estar fora da realidade. A nossa posição é que esta lei, este projeto, não é necessário e não é consistente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Joaquim Jorge, da Associação Portuguesa da Ayurveda.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. É com imensa honra que estou aqui hoje a defender a Associação Portuguesa da Ayurveda e todas as medicinas não convencionais e as que não estão contempladas por lei. O Ayurveda, infelizmente, não foi contemplado nas portarias como uma medicina atualmente. Não deixa de ser uma medicina gigantesca. Talvez ela sirva na Índia 60% da população, e estamos a falar mais de 600 milhões de pessoas, é considerada a mãe das medicinas de todo o mundo. Com esta lei, todos nós ficamos impedidos de trabalhar em Portugal, como já tivemos a oportunidade de conversar. É assustador, porque foi-nos pedido que formássemos mais pessoas dentro desta área para que pudéssemos mais tarde pedir aprovação e regulamentação desta lei. Com a aprovação desta lei, completamente isto cai tudo por terra e todas as pessoas ficam proibidas. Eu vou dizer aqui uma coisa que o meu pai tinha por mérito dizer a mim quando eu criava os meus filhos, que era: pai exigente cria filhos obediente. Se nós começamos a apertar demasiado, vamos fazer com que as pessoas comecem a fugir e a andar às escondidas a fazer atos de medicina. Penso que esta não seja uma boa situação para o que está a acontecer. Também os meus colegas todos já falaram aqui em todas as coisas que são relevantes. Eu posso aqui nomear mais uma ou duas, que é também a preocupação para factos que estão na proposta de lei que possam ser classificados como crime, usurpação de funções do artigo 16 e, simultaneamente, como ilícito e mera ordenação social do artigo 17. Esta dupla penalidade parece-nos como um duplo impedimento do exercício das terapêuticas não convencionais. Eu sugeria que não aprovassem esta lei de maneira nenhuma, porque ela não tem pernas para andar e vai completamente castrar toda e qualquer andamento de evolução das terapêuticas não convencionais. É tudo o que eu tenho a dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado. José Bento Rocha Duarte, da Escola Superior de Medicina Oriental.
Ora, muito bom dia, senhores deputados, senhor presidente de mesa, aos meus colegas. Penso que já não vou acrescentar nada do que já que foi aqui debatido. Esta luta tem se enrolado desde 2003, na qual eu estive aqui presente, quando se passou todo, começámos a tentar defender os nossos direitos. Portanto, tudo só iria-me repetir perante aquilo que tudo foi dito aqui. A verdade é que nós só estamos a superficializar a situação. É um facto que esta lei, este projeto de lei, só tem um objetivo. É perpetuar um paradigma que está a morrer. Se as pessoas procuram as TNCs, é porque efetivamente aí encontram algo que não encontram nas abordagens médicas que estão neste momento a tentar passar uma lei para tentar perpetuar uma situação que já não é sustentável. E cabe, efetivamente, aos deputados do nosso Estado perceberem essa situação, perceberem que há um desespero enorme da parte de determinados grupos a tentarem defender, através de lei, determinadas situações que podem prejudicar grandemente o Estado, e o Estado somos todos nós. Um utente faz parte do Estado. Um utente ou um aluno de uma escola é um elemento, é um cidadão. E é isso que tem de ser preservado. E esses grupos que estão por trás das ordens dos médicos não pensam assim. O que eles pensam, efetivamente, é manterem o Estado quo que tiveram até agora, os privilégios. E só quero chamar a atenção, efetivamente, disso. é que tem-se de começar a pensar que o paradigma está a morrer e que as coisas têm de ser feitas de outra maneira. E tem de ser ouvido e tem-se de dar oportunidade, efetivamente, a ver outras soluções para aquilo que até agora não teve solução. Era só o que eu tinha a dizer e agradeço a atenção.
Muito obrigado. Sr. José Manuel Faro, tapa-me-te.
Ora, Sr. Presidente, Sra. Deputada, Srs. Deputados, estimados colegas aqui presentes, o Sr. Presidente pediu no início destas intervenções que fôssemos breves e, efetivamente, os colegas que falaram antes de mim e os Srs. Deputados também facilitam-me muito ser breve, porque, efetivamente, uma quantidade enorme de informação relevantíssima foi já aqui transmitida, o que me permite remeter-me para umas duas ou três considerações de caráter geral sobre esta matéria. A primeira diz respeito ao conceito de ato médico. Nós muitas vezes tomamos por naturais certas coisas só pelo facto de elas existirem, neste caso o conceito de ato médico, mas há muita coisa que nos parece natural e que não é nada natural. Porquê é que estamos a falar de ato médico? Quando estamos a falar de ato profissional, digamos assim, estamos a falar de quê exatamente? Um profissional só faz um ato, só um ato, faz um ato, e é o ato da profissão. Não sei se haverá alguma profissão que faça um ato só. Duvido que haja, assim, de repente, pelo menos não consigo lembrar. Na verdade, as profissões, e então profissões de alta complexidade, como são as profissões de saúde, fazem dezenas, não mais, atos típicos, cada uma delas, não é? Portanto, esta ideia de querer meter um conjunto, por vezes, enorme de atividades. Penso que ouvi aqui hoje dizer que só a especialidade de ginecologia médica tem 50 páginas, teria ouvido bem? Só para dizer o que é que a ginecologia faz, são 50 páginas. Ora bem, como é que nós vamos juntar as especialidades todas médicas? Imaginemos que cada uma delas tem... Bem, que a média de páginas por especialidade seja 10... Então juntamos as especialidades médicas todas, temos umas centenas de páginas. De onde vem esta ideia de resumir centenas de páginas num pequeno parágrafo? Isto é uma coisa verdadeiramente estranha. Fiz uma pesquisa para ver o que é que havia sobre atos médicos noutros países. Devo confessar que a minha motivação inicial foi ver se isto não seria uma má tradução da expressão Medical Act, que em inglês quer dizer lei dos médicos, não é? Alguém, alguns da nossa história, traduziu mal e importou essa noção mal traduzida para a língua portuguesa? Não consegui perceber. Também não consegui perceber a história dessa noção aqui em Portugal. Houve a questão do ato médico em 99, não é assim? Depois... Efetivamente, há uma referência na Lei de Bases da Saúde, à questão da lei definir o conceito de ato médico, ou o que é o ato médico, e fora disso não existe mais nada. E existe, portanto, até a evidência de que tentar meter o recio na rua da Betesga é uma operação condenada ao fracasso, não é assim? O que é que acontece? Acontece que o conceito de ato profissional é completamente espremido do ponto de vista da sua compreensão, ou seja, da sua substância, e, correspondentemente, a sua extensão, inevitavelmente, alarga-se quase até ao infinito. Isto é, quanto menos se utiliza das 50 páginas, digamos assim, só para uma especialidade médica, mais o pouco que vai ficando se torna abstrato, geral, extenso e abrangente. Portanto, é o problema clássico da lógica da compreensão, ou seja, da clareza e da extensão, ou seja, dos objetos a que se aplica de um conceito. Na medida em que se vai tornando o conceito mais geral, mais geral, mais geral, a extensão aumenta, aumenta, aumenta e chega-se a um ponto em que se aplica a tudo, não é? Por exemplo, o conceito de diagnóstico, que aparece no ato profissional do médico, aparece em dezenas de profissões. Todas as profissões de saúde da área das terapêuticas não convencionais, por exemplo, fazem diagnóstico. Mas uma série de outras profissões de saúde também fazem diagnóstico, cada um à sua maneira, com o seu grau de autonomia, com o seu paradigma próprio, etc. Portanto, a seguir dizemos, a competência exclusiva para o exercício de diagnóstico é dos licenciados em medicina. Na página seguinte diz, os licenciados em medicina podem se associar às autoridades, podem constituir-se como assistentes de processos, podem... etc, etc, etc. Portanto, estamos perante uma coisa que eu classificaria como um absurdo por um lado e um mistério por outro. Isto é, de onde é que isto veio? Qual é a ideia? Para que é que isto serve? Quem é que se lembrou disto e onde é que pretendia chegar? Portanto, há aqui um problema técnico e em relação à questão da árvore de decisões racionais, não é, que tem como vários objetivos, não é? Melhorar a situação, não piorar as situações, etc, etc. Não consigo efetivamente entender em que é que uma definição absolutamente genérica, inespecífica, demasiado extensa, de atos profissionais que dezenas de profissões partilham, pode contribuir, seja para o que for. Não pode contribuir. E é impraticável, só, não sei, um Gênio, um Camões, um Bocage, talvez conseguissem reduzir centenas de páginas numa frase ou num parágrafo. Mas não vejo que qualquer jurista, não genial, consiga fazê-lo sem criar a jusante, evidentemente, a maior das confusões, o maior dos labirintos, do ponto de vista jurídico. Bom, outro aspecto que eu salientava é o aspecto de dotação de poderes policiais, digamos assim, de algumas profissões na área da saúde. Que é uma coisa absolutamente estranha. Os poderes policiais que, primeira Constituição, a seguir à Assembleia da República, concederam às ordens, exercem-se, e policiais, entre aspas, no interior das próprias ordens. Portanto, as ordens profissionais estão mandatadas para fazer o controle, digamos assim, da atividade dos seus membros. Tem os seus códigos deontológicos, os seus conselhos disciplinares, tem os seus critérios de qualificação, etc, etc. Isso foi o que esta Casa, a Assembleia da República, decidiu quando criou cada uma destas ordens profissionais. Isto é, há poderes limitados de verificação, de policiamento, que cada um destes grupos profissionais pode fazer no seu próprio interior, segundo regras que têm que ser aprovadas de determinada maneira, que têm que estar de acordo com a lei, etc, etc. Esta ideia de que estas ordens profissionais, por direito divino, por um mérito qualquer desconhecido, por uma superioridade inerente vinda não se sabe de onde, poderem passar a policiar as outras profissões de saúde, é uma coisa também verdadeiramente estranha. Não se compreende. Tem vários problemas, dois principais. O primeiro é que nós sabemos que um grupo profissional é uma força histórica. Isto é, é um animal histórico, é uma coisa que vive no tempo, que vive na história, que vive na sociedade, que tem uma avidez própria, que tem critérios vitais próprios. E tem que o ter, porque senão as profissões desapareciam, extinguiam-se. Isto é, há uma vitalidade, um instinto de sobrevivência, cujos limites são muito difíceis de definir. E, evidentemente, que esse impulso histórico de desenvolvimento e de imposição que qualquer profissão tem, se forem retiradas as peias que limitam, digamos assim, o campo próprio, ilícito, legítimo desse exercício, é evidente que a tendência será ir por aí fora. Será que é mesmo assim? Bem, eu sou do tempo em que, no fim dos anos 80, início dos anos 90, nós... Quando dávamos consultas, tínhamos que verificar se, por acaso, o paciente que se nos apresentava não trazia um gravador escondido e estar com a preparação absoluta para que, se ele nos tratasse por doutor, nós dizíamos, desculpa, eu não sou doutor. Porque, com essas gravações, esses pacientes que eram falsos e enviados pela ordem dos médicos, a seguir tentavam pôr as pessoas em tribunal, e muitos colegas foram ao tribunal, eu não fui, por esta razão. Portanto, eu confesso que, dada a existência de constantes na história, dada a existência de constantes que correspondem à dinâmica própria de forças vivas que atuam na história e na sociedade, Não vejo qualquer razão para pensar que, se for criada uma situação propícia a isso, não venha a acontecer mais ou menos o mesmo. Mas há outra questão ainda, que é de natureza, se quiserem, técnica. De facto, dar a algumas profissões de saúde a possibilidade de policiamento sobre outras, cujo modo de trabalhar, cujos critérios, cujo paradigma, cujas limitações, cujos objetivos estão inteiramente desconhecidos, é, evidentemente, primeiro, um absurdo, segundo, um risco para a saúde pública, terceiro, um risco para os profissionais que estejam envolvidos nisso, não é? Eu nunca me passaria pela cabeça debruçar-me e pronunciar-me sobre o trabalho... Nunca me passaria pela cabeça debruçar-me sobre o trabalho feito por um quiroprático, um osteopata ou qualquer outra profissão desse género, na medida em que não faço a mais pequena ideia de quais são verdadeiramente os critérios. Tal como é absurdo um enfermeiro ou um médico debruçar sobre o trabalho feito por um acupuntor ou qualquer coisa desse tipo. Termino só com uma pequena síntese. Portanto, abstendo tudo o que eu disse e agora tentando ir mesmo à substância da questão. A substância da questão é o que é que pode acontecer na sociedade na sequência da aprovação de uma coisa destas. Uma série de profissões têm direito de atacar quaisquer outras profissões na base de critérios tão vagos e indefinidos que elas poderão sempre interpretar conforme muito bem lhes convier. Isto é, aquilo é diagnóstico do meu, portanto eu vou lá e vou intervir, etc. Penso que temos aqui um caso de gato escondido com o rabo de fora, porque se fossem só definições ambíguas e inúteis por demasiado genéricas, era uma coisa. Agora, isso vir acompanhado de medidas de dotação de capacidades quase policiais das profissões que ficam, digamos, com esse património, podia dizer que fazem tudo, uma vez que não se percebe nada daquilo que é dito que elas podem fazer, é, evidentemente, estar a criar um imbróglio jurídico tremendo. E uma última coisa. Aí teríamos uma luta extraordinariamente desigual entre corporações profissionais extraordinariamente bem dotadas do ponto de vista financeiro, capazes de manter guerras jurídicas, se for preciso, dezenas de anos, sem incomodarem um funcionário dos serviços jurídicos, sem notarem sequer a despesa que estão a fazer no conjunto do orçamento total dessa corporação, e do outro lado, pessoas com consultas marcadas, gastos com custas de tribunal, gastos com advogados, vidas familiares destruídas, reputação pública estragada, para, eventualmente, como foi o caso da medicina chinesa num país europeu, uma armadilha que lhe foi criada, levou 20 anos em tribunal para ser decidida. Entretanto, a medicina chinesa teve as mais gritantes dificuldades para continuar a existir nesse país, etc. E ao fim de 20 anos, quando já não havia medicina chinesa, verificou-se em tribunal que a acusação era falsa e que não havia problema nenhum com a medicina chinesa. Portanto, acho que esse exemplo é muitíssimo interessante, devíamos pensar nisso. Peço desculpa pela demora, muito obrigado.
Obrigado. Sem querer condicionar as três inscrições que faltam, apelava, obviamente, à capacidade de síntese, porque o tempo também urge. Júlia Araújo Gonçalves, da UEMN.
Bom dia. Agradeço a nossa presença aqui. Dou os bons dias ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, aos senhores deputados e aos meus estimados colegas. Não vou adiantar muito mais do que todos os meus colegas já tiveram a oportunidade de o dizer. A UEMN é completamente contra o que está estipulado nesta proposta de lei. O preâmbulo é muito bonito, são muitas flores, só faltam as abelhinhas, o arco-íris, porque depois o articulado nada diz. E isto também já foi referenciado pelos meus colegas. Eu só quero acrescentar esta frase. Este ato de saúde faz-me lembrar o tempo de Inquisição, em que damos às sete ordens que aqui estão estabelecidas o poder inquisitório. Obrigada.
Muito obrigado. António Moreira, da SPMC.
Muito bom dia, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, deputado António Salles. Muito bom dia, deputada Carla Cruz, Sr. Deputado Moisés Ferreira e Sr. Deputado Miguel Santos. Gostaria, naturalmente, de, em primeiro lugar, cumprimentar os restantes colegas na sala e de dizer quão grato estou, em nome da Sociedade Portuguesa de Medicina Chinesa, pelo facto de podermos, num local como este, exercer um direito de cidadania numa sala nobre e com a transparência que é de falarmos, sendo ouvidos por todos e perante todos. E neste resquício de direito romano numa sala do Senado, não posso deixar de me lembrar de uma célebre frase imputada a Júlio César, quando dizia: que povo é esse lá da Ibéria que não se governa nem se deixa governar? Eu acho que se o Júlio César hoje tivesse a oportunidade de ver esta proposta de projeto de lei, diria, não dizia nada, ficava calado, porque nem sequer tinha palavras para dizer isto. De facto, e eu, dentro do dever cívico de podermos melhorar aquilo que é a participação dos cidadãos e a participação ativa e das associações, fiz o trabalho possível e, da leitura da proposta de projeto de lei, que já está desde 15 de dezembro, mas que se mantém tal e qual como estava, e que o Governo, numa boa manobra, conseguiu pedir que baixasse à Comissão, sem votação, o que significa que a probabilidade dela ser aprovada era reduzida e, portanto, havia muito trabalho a fazer. E pressuponho que o trabalho que havia a fazer é porque, de facto, existe necessidade de diminuir a conflitualidade. E é o que está na apresentação de motivos. Diz que é aperfeiçoar a gestão dos recursos humanos, diz que é aumentar a motivação dos profissionais de saúde, diz que é estabelecer novos modelos de cooperação entre os profissionais de saúde, e depois tem para lá uma gralha, que é um lugar comum muito interessante, que eu passo a ler SIC, que é melhoria contínua da qualidade de garantia da segurança do doente. Portanto, parece um pouco aqueles produtos subvalorizados da banca. Tem melhoria, tem qualidade e tem segurança. E depois tem o doente. Portanto, mas não diz nada, quer dizer, eu não consigo compreender o que é a melhoria contínua da qualidade da garantia da segurança do doente. Juro que tentei várias vezes perceber esta frase, que está lá, tal e qual como eu tenho aqui, e que não consigo perceber. Ora, eu pergunto, porque até da nota de análise técnica deste grupo de trabalho se percebe, se junto das ordens profissionais de saúde decidiu promover, junto às várias ordens profissionais de saúde, a construção de um compromisso para o desenvolvimento e sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde. É curioso que se foque, como já várias pessoas aqui disseram, exclusivamente nas ordens. E queria com isto fazer uma visão partilhada. Eu estou a citar aquilo que está, e que os senhores deputados, peço desculpa, conhecem bem melhor do que eu, porque já devem ter lido e relido tantas vezes este documento, mas eu pergunto, foram feitas reuniões conjuntas entre as diversas ordens? É que não foi isso que me pareceu daquilo que eu vi dos documentos subsidiários que estão na vossa página. Foram criados grupos de trabalho e conclusões conjuntas? Depois diz também que quer garantir a sinergia entre os vários grupos profissionais de saúde, valorizando-se o trabalho em equipa, e a complementaridade funcional entre os vários profissionais, garantindo-se a segurança e a qualidade da saúde. Eu pergunto como? Como é que se quer garantir isto? Pega-se num conjunto de atos, restringe-se a atividade de nobres profissões a um articulado de 7 ou 8 linhas e temos aqui resolvido os problemas de conflitualidade. Eu peço desculpa, mas eu acho isto de uma irracionalidade inqualificável. Achar que os problemas de conflitualidade de uma área complexa, que tem por natureza uma contextualização de confronto, E quando eu digo confronto, não estou a falar em discussões, estou a falar em pontos de vista, estou a falar naquilo que o José Faro falava, que é a necessidade de ser uma área abrangente, de ser uma área complexa, reduzir o complexo a coisas simples serve apenas para o tornar ininteligível. Não conseguimos reduzir o complexo àquilo que é simples. Apenas porque não escrevemos aquilo que queremos que ele defina. Os vários atos dos profissionais do setor de saúde não são os atos das ordens que existem neste momento. Porque os profissionais de saúde vão muito mais para além das ordens. Ora, que eu saiba, aquelas que melhor têm definido os atos dos profissionais são aquelas que têm ordem. Porque é a ordem que faz com que os atos estejam mais ou menos definidos. Portanto, isto é um paradoxo. Segundo, promovendo o conceito de equipas multidisciplinares em saúde. Juro que li a lei 3 vezes, nunca consegui encontrar nenhuma chamada de atenção para isto. Não está lá nada. A menos que se refiram à possibilidade de várias se poderem constituir assistentes. Já não sabemos se vão constituir assistentes para defender os ataques umas das outras ou se vão constituir assistentes para atacar algumas que não estejam naqueles atos. Porque o que vimos também daquilo que está no grupo de trabalho é que já há conflitualidade entre algumas das ordens que estão definidas no ato em saúde. E, obviamente, eu só estou a elencar estes problemas para argumentar a irracionalidade da argumentação dos motivos, que é faz-se isto para promover a complementaridade, para promover as sinergias entre os grupos profissionais. Ora, que necessidade há para este diploma? Quem é que o pediu? Foram a Ordem dos Médicos? Foi a Ordem dos Psicólogos, foi a Ordem dos Biólogos, foi a Ordem dos Farmacêuticos, foram os TNCs. Quem foi? Qual é a necessidade? Para se legislar é porque há um problema. Qual é o problema? Parece-me que o problema que há aqui é o problema da conflitualidade. A gente sabe que existe conflitualidade. Assistimos, no final do mandato do anterior bastonário da Ordem dos Médicos, e no final do mandato do anterior bastonário da Ordem dos Enfermeiros, a discussões mais ou menos públicas sobre a sobreposição de competências. Nós não estamos neste momento, nós, as TNCs, a medicina chinesa e a acupuntura, não estão neste momento no Sistema Nacional de Saúde. E até me parece que este diploma é para o Sistema Nacional de Saúde, mas ao mesmo tempo quer resolver problemas de profissões que estão fora do Sistema Nacional de Saúde, portanto, continua aqui uma salgalhada que ninguém se entende. Estas situações não podem ser resolvidas por normativos. Não é por se escrever em casa que a mulher e o marido se vão dar bem, que eles se passam a dar bem. Eles passam-se a dar bem se tiverem uma prática que leve à harmonia e a decisões que façam com que eles tenham uma prática harmoniosa. Não é por decreto. Não é porque o notário ou o pároco lhes disse que vocês vão ser felizes até ao fim da vida. É a prática deles que vai fazer com que isso aconteça. Portanto, que problemas é que isto vai resolver? Que situações é que vai resolver? Nenhuma. Nada. Daquilo que nos foi dado perceber, para mecanismos reguladores, que é o que isto pretende, há, segundo a literatura, 2 tipos de regulação. Um que é fundamentado no estabelecimento de bases de criação de regras e normas formal e um que é feita em função da concepção e implantação de sistemas de incentivos económicos e não económicos positivos ou negativos. Ou seja, mudar a organização de forma a que essa complementaridade seja regulada dessa forma. Aqui existe apenas a ideia de que o primeiro aspecto, o aspecto normativo, pode resolver o problema. Como se conflitos de séculos entre médicos e farmacêuticos, entre cirurgiões e médicos,
e conflitos mais recentes entre diferentes ordens de saúde pudesse ser resolvido com um golpe de mágica produzido num gabinete ministerial. Isto, desculpem, é falta de bom senso completo, eu não queria usar um estrangeirismo. Agora, esta situação ainda pode piorar. Pode piorar porque apenas temos na lei algumas profissões. E com tantos atos, e glosando com o acordo ortográfico, com tantos atos, nós temos aqui um molho de brócolos. Porque atamos tanto que só fazemos molhos. Os atos das profissões de saúde, então e as outras? Então as terapêuticas não convencionais, então os técnicos de diagnóstico e terapêutico, então os anatomopatologistas, então os assistentes sociais, então podia dizer aqui 40. Como é que se pode transformar uma coisa complexa numa coisa de 22 artigos? O sistema legislativo português sofre de várias doenças. Temos um sistema de regulamento contra incêndios que tem 300 artigos. Não sei se isso combate os incêndios, não é? Por ter 300 artigos, se tivesse. Também não sei se isto, por ter os atos de saúde de 7 profissões, vai resolver o problema da conflitualidade. Agora, concretamente, e para terminar, quais são as implicações para as TNCs? Trazer mais névoa aproveitada por todos, dentro e fora das TNCs, que não querem a lei, mas que, como não podem dizer que não querem a lei, dizem o contrário, dizem que querem. Assim desfocamos a atenção dos profissionais e dos responsáveis para assuntos laterais que impedem a finalização do processo legislativo. Já aqui ouvi dizer, e acho que essa é uma preocupação premente de nós e de todos nós, que as portarias que faltam sair para a regulamentação têm que sair. Não se pode calafetar uma sala para manter o calor dentro da sala e deixar uma janela com todos os vidros partidos, que é o que fizemos até agora nas TNCs. Fizemos tudo direitinho, mas deixámos uma porta aberta para se fazer o que apetecer. Portanto, esse é um problema que nós queremos contrariar, não queremos que se defendam interesses particulares e queremos que haja uma função reguladora do Estado e assente nas práticas dos profissionais. E, portanto, se querem de facto resolver o problema, há uma coisa a fazer. Esta lei não serve para nada. Serve para nós podermos exprimir a nossa vontade, serve para termos um trabalho difícil dos senhores deputados, mas não serve para mais nada. A primeira coisa que há a fazer é perceber que os putativos conflitos são intrínsecos ao exercício de uma atividade que é de elevada complexidade e que é suscetível de diferentes abordagens. O modelo biomédico é um modelo que está esgotado. E o Sr. Bastonário, da Ordem dos Médicos, o Sr. Bastonário, 60 da Ordem dos Médicos, teve a oportunidade de fazer isso e de dizer isso quando se dirigiu aos novos médicos. Por outro lado, é preciso perceber que o que pode ajudar a melhorar o clima de trabalho em prol de abordagens multidisciplinares será, em primeiro lugar, minha colega Ana Varela já se referiu a isso, a revisão dos modelos de formação, nomeadamente na formação médica, dos quais podemos apontar a reformulação dos critérios de acesso à profissão, porque neste momento é dentro e fora da classe médica, com profissionais e sem profissionais, com utentes, vigente que há uma desumanização completa do ato de intervenção, do ato terapêutico do médico. Esse é que é um problema. E esse problema tem como base, na minha opinião, e na opinião de alguns estudiosos do sistema, a forma de recrutamento e a educação para o exercício da profissão de médico. Portanto, uma humanização da formação, com o foco na situação do doente, mais do que uma validação sobre um crivo muitas vezes escudado, o Dr. Augusto Henrique já o fez aqui, num rótulo pseudocientífico de procedimentos estandartizados. Estamos cansados de perceber, e vária literatura científica da área médica reconhece a dificuldade, em validar resultados que por vezes se veem fortemente contrariados passado algum tempo. A criação de grupos multidisciplinares com diferentes chefias, com chefias de diferentes grupos profissionais. O incentivo e a criação de grupos multidisciplinares, obviamente com terapeutas, com especialistas, profissionais das terapêuticas não convencionais, que promovam práticas inovadoras e que produzam indicadores objetivos da melhoria da prestação de cuidados de saúde. Isto é que nós gostávamos de ver. Gostávamos de ver, vou terminar, gostávamos de ver que se fossem feitos intervenções sérias e que nos fosse permitido ter intervenções sérias e controladas sobre, por exemplo, o contributo, eu vou só falar de coisas muito simples para não falar de coisas complexas porque devemos começar pelo simples. Por exemplo, no controlo da dor. Na quantidade, eu gostava de saber quantos episódios de urgência acontecem por lombalgia que podiam ser resolvidos, que o Sistema Nacional de Saúde podia enviar para profissionais competentes das TNCs com melhorias significativas para todos. Não se compreende. Portanto, senhores deputados, caros colegas, a nossa posição é uma. Esta lei é desnecessária, esta lei é má, ou esta proposta de lei é má, é desnecessária, vai aumentar a litigância, é a única coisa que vai acontecer é aumentar a litigância, vai extremar as posições entre os grupos profissionais e, portanto, nós só vemos uma de duas coisas. Chumbo da proposta de lei, retirada pelo Governo, será a situação mais sensata. Todos saímos bem. Ou, por outro lado, a posição de um artigo que deixe de fora as TNCs. Mas isto não beneficia o país. Protege-nos, mas não beneficia o país. Numa situação altruísta, eu digo, a lei não deve passar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Para terminar, o Sr. João Paulo Tomé dos Santos, a quem eu apelava, de facto, à sua capacidade de síntese, uma vez mais.
Muito obrigado. Eu acho que tudo já foi dito, aquilo que deveria ser dito sobre o teor desta lei. É incongruente, é inconsequente e não deveria sequer ser discutida. Bastava ter um bocadinho de bom senso. E eu posso, em nome dos meus colegas ou de alguns dos meus colegas, frisar bem aqui, eu trabalho bem com os médicos. E alguns dos meus colegas trabalham bem com os médicos, com alguns médicos. Mas isso é o tal preâmbulozinho que está nesta proposta de lei. Tudo o resto não faz sentido. Há muitas profissões de saúde que ficam de fora. Aliás, há medos que aqui foram revelados que também não deviam existir. As TNCs têm, por lei, diagnóstico, prognóstico e terapêutica. Portanto, não há que ter medo. Está na lei, está plasmado. É direito nosso. Portanto, não há que ter medo. Há que ter a responsabilidade. É outra coisa. Eu acho que pouco mais haveria a dizer sobre isto. Era só uma questão de bom senso, porque tudo isto seria desnecessário, porque todos nós poderemos trabalhar lado a lado para o bem único de qualquer profissão de saúde, que é o paciente. Tenho dito.
Muito obrigado. Sem mais delongas, dava a palavra aos senhores deputados agora, o senhor deputado Miguel Santos, de PSD.
Muito bem. Na verdade, isto até devia começar ao contrário, porque, quer dizer, entre os partidos da oposição e os partidos que apoiam o governo, devia ser o último a falar. Mas eu não tenho problemas sobre isso, Até me dá um jeitaço, vou-me desculpar, porque eu ao meio-dia tenho uma reunião marcada, reservei a agenda das 9:30 até ao meio-dia para este efeito, e por acaso a reunião que eu tenho ao meio-dia também tem a ver com este assunto. Portanto, é para continuar o trabalho que estou a realizar em nome do PSD. Eu gostava de dizer que foi com muito gosto que estive aqui. Os senhores são uma simpatia, e além de serem uma simpatia, vieram muitíssimo bem preparados para esta reunião. Às vezes acontecem umas reuniões em que a substância está um bocadinho mais lateralizada. Não foi o caso desta, portanto vieram muitíssimo bem preparados. Portanto, esta reunião, para além do pró-forma ou do formalismo de ouvir as pessoas, os representantes, os intervenientes, que têm que ser garantido nos processos legislativos e na Assembleia da República, muito mais do que isso, para mim também foi uma aprendizagem. E não lido com este tema de agora, já lido há uns anos. Mas continuo a aprender, aliás, a vida é uma aprendizagem constante. E também tenho memória, que faço um esforço para não ser seletiva, que é para eu não ficar preso a alguns preconceitos. E tenho memória dos quatro anos anteriores, já estão a fazer cinco, nomeadamente da Assembleia da República, que estava constituída da maneira como estava anteriormente, e do governo que eu e o meu partido apoiamos. E na altura também tínhamos uma coligação mais formal do que esta, na verdade, e eu também falava quase diariamente com os parceiros da nossa coligação, que eram o CDS-PP, e com o governo, claro, que era o governo que eu apoiava, e portanto as reuniões eram numa base quase semidiária para tratar de vários assuntos. E, portanto, recordo-me, isto para lhe responder à questão que colocou, porque eu não vou fugir a nenhuma pergunta, só se for por distração. Recordo-me muito bem, já na altura eu era vice-presidente do grupo parlamentar, era eu que tutelava a área da saúde, portanto eu é que dava instruções e orientações e articulava com o CDS, com o governo, e, portanto, assumi essa responsabilidade, ainda aqui estou, não há de ser para sempre, com certeza. Mas assumi essas responsabilidades, portanto, recordo-me muito bem, intervi no processo da legislatura anterior. E sei muito bem, e os senhores também sabem, o que é que aconteceu e o que é que não aconteceu. E também eu e o meu partido, e seguramente também os outros partidos, recolheram muita informação e muitas sugestões vindas de todo o lado. Uma que eu não me esquecerei foi mesmo no momento Z, portanto, quando tínhamos já percorrido o abecedário e estávamos a chegar ao final, era a medicina tradicional chinesa que não podia constar, tinha que ser prática tradicional chinesa, mas está lá a medicina tradicional chinesa. Portanto, sei muito bem, também fui responsável, na minha com modéstia, na cota que me coube, sobre o que aconteceu e o que não aconteceu na legislatura passada. E, portanto, agora nós temos um problema aqui montado. É verdade. Temos aqui um problema montado. E não é novo. Já teve processos anteriores. A forma é nova. Porque é a primeira vez que estamos a falar de uma lei de atos em saúde, concentrando as profissões que estão profissionalizadas em termos de ordem. Anteriormente era um processo sempre da lei do ato médico. Portanto, esta é mais alargada, sem dúvida. E temos aqui, de facto, um problema montado. Eu gostava de vos dizer, com toda a franqueza, e desculpem-me de fazê-lo desta maneira, mas o PSD não vai assumir a paternidade desta lei. Imaginem porquê. Quer dizer, há limites, não é? Depois do que aconteceu em termos de eleições passadas, formação de governo, novo governo, coligações, apoios, eu, mas todos os meus companheiros de partido, com maiores ou menores responsabilidades, fomos acusados de tudo, nos últimos quatro anos, de tudo. E naturalmente que agimos, não em benefício próprio, com erros, com certeza, mas com o pressuposto que estávamos a fazer o que entendíamos ser o melhor para o país e para os nossos cidadãos. E, portanto, depois de tudo o que aconteceu no último ano, é evidente que há diferenças que existem entre os partidos. Pois já se sabia, não é? E, portanto, desculpem-nos, a nós, PSD, se não formos nós a chave de resolução deste problema, porque não vamos ser. não vamos assumir a paternidade disto. Vemos com muitas reservas esta proposta de lei, é extremamente complexa, é problemática, ressuscita problemas anteriores e, portanto, os políticos devem assumir as suas responsabilidades, são acusados sempre de andarem a fugir com o rabo à seringa, se me permitirem a expressão, de empurrar com a barriga para a frente, é uma outra expressão que é muito utilizada, e a responsabilidade, de facto, não é nossa. Isto para lhe dizer que nós participaremos no processo, como estamos aqui a participar, e participaremos no processo legislativo até ao fim, não assumiremos a sua paternidade, essa paternidade cabe naturalmente ao Governo, de onde emana a proposta de lei, cabe aos partidos que apoiam o Governo. Lógico, parece-me que é lógico que seja assim. Mas quando formos chamados a tomar uma posição e a votar, podem ter a certeza que estamos lá para votar. E fazemos essa avaliação até ao fim do processo, procurando conjugar aquilo que são os interesses nacionais de todos os senhores e dos outros que não estão aqui, como é óbvio, não é? E procurando agir com base em critérios de responsabilidade e de bom senso. E, portanto, é isso que nós faremos. Só aqui alguns pormenores que foram notas que eu fui tirando. A livre circulação dos profissionais que venham de países comunitários é uma questão que foi colocada aqui pela primeira vez. Muito obrigado. A rapidez do processo que se referiu o Frederico de Carvalho, é isso, não é? A rapidez do processo, não concordo consigo, o processo vem do Governo. Portanto, o Governo é que negociou, trabalhou, reuniu e escreveu esta proposta de lei, redigiu esta proposta de lei que entrou na Assembleia em dezembro, não foi? Em dezembro. Entrou em dezembro. E, portanto, aqui na Comissão constituímos o grupo de trabalho e começamos a trabalhar e é este processo que está a ser desenvolvido. Eu acho que não está a ser nem rápido nem vagaroso, francamente. Está a ser aquele que é possível, porque a Comissão tem uma agenda carregadíssima. A Comissão tem uma agenda carregadíssima. Portanto, nós temos que compatibilizar mil e uma coisas para tentar responder a tudo. Portanto, não vejo nessa rapidez aqui na Assembleia, não. E, portanto, eu não sei que reuniões conjuntas é que existiram, porque, me imaginam, não patrocinei nem participei nessas reuniões. As reuniões que eu conheço são estas, foi abordadas, são estas do grupo de trabalho, que são públicas. Só a gente conhece, pois eu no âmbito do meu grupo parlamentar, como os outros também farão, com certeza recebemos associações, recebemos as pessoas todas, que vou receber agora a seguir, isso é um trabalho que é feito nos grupos parlamentares. E depois, acho que eram estas as notas que eu tirei. Eu vou ausentar-me porque tenho outra reunião e, portanto, já sei mais ou menos também o que é que os outros partidos pensam e não é para mim que eles vão falar, é para os senhores. Peço desculpa pelo facto de estar aqui mesmo até ao fim, mas ouvi tudo o que disseram, tomei boa nota e agradecer-vos o facto de terem vindo cá e terem vindo com uma perspectiva positiva de contributo. Eu acho que isso foi muito importante. Não foi tempo perdido, garanto-vos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sr. Coordenador. Depois da intervenção inicial e depois das várias intervenções que foram aqui feitas, eu acho que, antes de mais e acima de tudo, cabe agradecer os contributos que trouxeram. E dizer que eu creio que na maior parte deles estamos alinhados, quer dizer, estamos, Bloco de Esquerda e os vários contributos e apreciações que aqui foram feitas. Aliás, reitero, sem querer ser fastidioso, reitero aquilo que disse na primeira intervenção, que para nós esta proposta de lei pode trazer riscos, nomeadamente de um maior conflito e litigância entre as profissões que aqui estão contempladas e, principalmente, entre as que aqui estão contempladas e as que não estão aqui contempladas. E isso não são só terapêuticas não convencionais, certamente, mas estamos agora a falar sobre as terapêuticas não convencionais. E isso pode acarretar, na verdade, um risco maior. Porque todas e todos nós sabemos quem defende a regulamentação destas terapêuticas, como o Bloco de Esquerda tem defendido desde sempre. Sabemos que tem sido um processo espinhoso, moroso, enfim, com muitas vicissitudes pelo caminho, tanto que o pontapé de saída foi dado em 2013, estamos em 2017 e ele ainda não terminou, não é? E, portanto, isso seriam outras questões, mas a verdade é que esta proposta de lei pode dificultar ainda mais a conclusão do processo. E sabemos que ainda há muito para fazer, pelo menos há algumas janelas que é preciso ainda fechar, como utilizando a metáfora que alguém utilizou, nomeadamente as portarias que ainda faltam sair, nomeadamente a questão das acreditações dos ciclos de estudo dos cursos conducentes à licenciatura, nomeadamente ainda algumas questões que se prendem com as cédulas, com a emissão de cédulas e provavelmente a necessidade de alargamento do período transitório para, por ainda não existirem cursos no ensino superior, etc. E, portanto, todos estes processos ainda têm que ser concluídos para concluir a regulamentação das terapêuticas não convencionais, e esta proposta de lei, ao não incluir as TNC, perdoem-me a sigla, a utilização da sigla, ao não incluir a inclusão das TNC e ao permitir aquilo que parece ser uma litigância, um conflito aberto com as TNC, pode prejudicar todo este processo, coisa que o Bloco de Esquerda não quer certamente que aconteça. Só responder diretamente à pergunta que o Frederico Carvalho deixou sobre a posição formal e oficial do Bloco face a esta proposta de lei. É aquela que nós, enfim, já manifestamos no Congresso e manifestamos em reuniões particulares, privadas, que vamos tendo. Para o Bloco de Esquerda, esta não é uma proposta de lei boa e, portanto, das duas, uma ou tem que ser alterada ou o Bloco de Esquerda não votará a favor da mesma. Já o dissemos no passado e mantemos a mesma posição. Portanto, se não for alterada no sentido ou de incluir todas as profissões que trabalham na área da saúde, ou de, pelo menos, se considerar que o que aqui está não é exclusivo das profissões que aqui estão contempladas, e, portanto, eliminar possibilidade de litígio, de conflito, etc., pelo menos isso. Então, esta proposta terá que ter o voto contra do Bloco de Esquerda. Não há outra forma de o fazer. Isto para ficarmos bem claros sobre a nossa posição, sobre o assunto. Porque, enfim, e termino com isto, porque, efetivamente, e aquilo que eu percebi das várias intervenções e interpretações que aqui foram feitas, é que a utilidade ou a percepção de utilidade desta proposta de lei é pelo menos reduzida, enfim, não vem acrescentar nada àquilo que já é a legislação existente, à regulamentação que existe das várias profissões e os perigos que ela pode apresentar são bastante maiores do que qualquer benefício que ela poderia trazer, seja ele vislumbrável ou não, mas são maiores do que qualquer benefício que ela poderia trazer. E por isso, novamente dizer isto, ou ela será alterada, e o processo está em discussão em especialidade, portanto neste momento está nas mãos da Assembleia da República, e ela pode ser completamente alterada agora no âmbito do grupo de trabalho, ou então, da parte do Bloco de Esquerda, eu creio que mais vale não ter esta proposta de lei, não ter nada desse género, do que ter algo que pode ser mais problema do que solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada. A primeira intervenção, de facto, vai para agradecer os contributos que aqui nos deixaram, pela clareza com que o fizeram, de facto, sem tibiezas, mostraram aquelas que são as vossas reservas e as dúvidas e, sobretudo, as inquietudes que se prendem, de facto, com uma lei que, no vosso entender, poderá criar mais conflitos do que propriamente resolver situações que e que nós também entendemos, o PCP também entende que uma lei não pode ser uma lei para criar conflitos, uma lei tem que ser de facto uma lei harmoniosa que permita a convivência sã entre todos os profissionais de saúde. E, portanto, agradecer essas informações. Já não está cá o Sr. Deputado do PSD, mas eu, como também ele disse, eu creio que também os terapeutas não convencionais também têm memória. E têm memória daquilo que foi, é verdade que a lei de 2013 levou muitos anos a ser regulamentada, é verdade, estamos de acordo, mas também a forma que o anterior governo utilizou para regulamentar foi quase como uma não regulamentação. Porque importa dizer que a regulamentação é, e todos sabem, da competência não da Assembleia da República, mas da competência do Governo. E aquilo que o anterior Governo fez ao enviar para a Assembleia da República, dando à Assembleia da República competências para as quais não temos competências, já se sabia que, e aliás, o PCP alertou em todo o processo, quer na discussão da generalidade, quer na discussão da especialidade, para esse facto. E o que acontece é, hoje estamos ainda com um processo de regulamentação inacabado e aquilo que temos defendido e aquilo que defendemos é que esse processo tem que ser concluído, tem que ser concluído para bem de todos, ou seja, para bem daqueles cidadãos que recorrem a estas terapêuticas e para os profissionais que elas exercem. E, portanto, ainda falta muito para fazer e, de facto, o Governo do Partido Socialista também tem que, e entendemos nós, que deve concluir esse processo com esse objetivo. Fomos aqui indagados para perguntar qual é a posição pelo Dr. Frederico Carvalho, qual é a posição formal, oficial que o PCP tem sobre a lei. Creio que é clara. Nós sempre o dissemos na discussão da especialidade que tínhamos reservas quanto a esta lei, quando havia, e disse-o na minha intervenção inicial, de facto há um preâmbulo que aponta para aquilo que nós consideramos que são os pilares fundamentais da prestação de cuidados de saúde, na sinergia entre os diferentes profissionais, na complementariedade entre os diferentes profissionais, na importância do trabalho em equipa e isso dissemos, mas depois quando analisamos o articulado não encontramos de facto nenhum artigo que aponte exatamente para isso e desde logo é uma fragilidade que a lei tem, é uma fragilidade que creio que importa que seja ultrapassada essa fragilidade. E os contributos, como eu disse também no início da minha intervenção, vossos são importantes para a reflexão. Já aqui foi dito, estamos num processo de discussão na especialidade e as discussões na especialidade não entendemos como um formalismo ouvir-vos, ou entendemos como um aspecto essencial ouvir aqueles que são os interessados, todos eles, para melhorar a proposta de lei. E, portanto, é com esse intuito e é com esse objetivo que iremos analisar os contributos num processo que é de discussão coletiva com os demais camaradas meus que acompanham estas matérias e é este o compromisso que fazemos aqui, é de analisar e de verificar se intervimos e de que forma é que intervimos nesta proposta de lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Se me permitem, não enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, mas enquanto deputado do Partido Socialista, queria agradecer, de facto, os vossos contributos, reiterar a vossa boa preparação nestas matérias e queria-vos dizer que nenhum partido apoia um governo só porque sim. E por isso mesmo o Partido Socialista, num exercício de responsabilidade, quer participar neste processo. O processo baixou à Comissão exatamente para que pudesse ser melhorada a lei, pudesse ser discutida e pensamos que se criou uma janela de oportunidade para se poderem até estabelecer alguns consensos suprapartidários. E por isso eu terminaria, enquanto agora coordenador do Grupo de Trabalho, por dizer que sempre que esta questão se recentrar no seu foco principal, que é o doente, garantidamente, sairemos com uma melhor lei e garantidamente sairemos todos mais satisfeitos. Era isto que vos queria dizer. Muito obrigado pela vossa presença. Sejam bem-vindos. Esta é a vossa casa e, portanto, muito obrigado uma vez mais. Muito obrigado.